Plenário da Câmara. Hoje é o dia 8 de agosto de 2017 e começa agora a 43ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há 10 projetos de lei aptos para apreciação dos senhores vereadores. Fique com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13 e também pelo nosso canal no YouTube. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 3 minutos do dia 8 de agosto do ano de 2017, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 42ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores, Sargento Elton, fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também da nobre vereadora secretária Janete, fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
A vinha estéril. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Filho do homem, a lenha da vinha, porque valeria mais que a de galhos das outras árvores da floresta? Toma-se dela para fazer um objeto? Faz-se mesmo uma cavilha para pendurar o que quer que seja? Eis aí, mete-se no fogo para destruir. Quando o fogo consumir as duas extremidades e queimar o meio, pode ainda servir para alguma coisa? Quando ela estava intacta, não servia para objeto algum. Consumido e queimado pelo fogo, ainda menos poderá servir para qualquer coisa. Eis porque diz o Senhor Javé: assim como entre outras árvores da floresta, é a madeira da vide que eu lanço ao fogo para consumir. Assim lançarei eu e os habitantes de Jerusalém. Voltarei contra eles a minha face. Fugirão ao fogo. O fogo, porém, os devorará. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu voltar contra eles a minha face. Transformar a terra ruim, deserta, porque me têm sido infiéis. Oração do Senhor Javé. Senhoras e senhores, essas são as palavras da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 14º, 2º. Este direito não pode, porém, ser invocado no caso do processo realmente existente por crime de direito comum ou por atividades contrárias aos fins e aos princípios das Nações Unidas. Toda pessoa sujeita à perseguição tem direito de procurar e de beneficiar de asilo em outros países.
Queremos agradecer aos vereadores, Sargento Elton, por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também a vereadora Janete por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, o contrário queiram se manifestar. Aprovado a ata da reunião anterior. Solicito da nobre secretária que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Graciete Correia. Falar sobre iluminação pública, lotes vagos e transporte coletivo. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei número CM 117 de 2017. Dispõe sobre a coleta, transporte e destinação final de óleos utilizados na fritura de alimentos do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Projeto do Executivo. Projeto de Lei Complementar número 1 de 2017 altera dispositivos relativos ao ISSQN da Lei Complementar número 7 de 28 de dezembro de 91 e posteriores modificações decorrentes das leis complementares número 08 de 24 de agosto de 92 e 15 de 28 de 12 de 1992. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta. Atestado. Atesto que o senhor Edson José de Souza encontra-se com problema de saúde, devendo afastar-se de suas funções por 5 dias a partir da data de 7 de agosto de 2017, doutor Marco Antônio Ribeiro Leão. Divinópolis, 3 de agosto de 2017, ofício Secretaria de Governo, 1149 de 2017. Responde ao requerimento por determinação do prefeito Galileu, Secretaria Municipal de Administração, em resposta ao requerimento enviado pelo nobre vereador Cleitinho. Atenciosamente, Claudenar de Mesquita Júnior. Secretaria Municipal de Saúde, ofício SMS Divinópolis Contabilidade 121 de 2017. Segue em anexo as demonstrações das receitas e despesas detalhadas do mês de junho enviados ao Conselho Municipal de Saúde para fins de prestação de contas com base na Lei 2.913 de 1991. Atenciosamente, Carlos Bruno Guimarães Carvalho de Resende, diretor financeiro. Senhor presidente, sem mais para o expediente de hoje.
Solicito também à nobre secretária que faça a leitura das proposições, indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação CM número 1279 de 2017, solicitando que seja implantada uma rotatória no cruzamento da rua Adolfo Machado com a rua Cambuci, no bairro Nossa Senhora das Graças, com o bairro Cidade Jardim. Indicação CM número 1280 de 2017, solicitando que seja implantada uma rotatória ou instalado um semáforo no cruzamento das ruas Bom Sucesso com a rua Dolores de Aguiar Rabelo, no bairro Interlagos. Indicação CM número 1281 de 2017, solicitando que seja implantada uma rotatória ou instalado um semáforo no cruzamento da rua Brigadeiro Cabral com a rua Bom Sucesso, no bairro Interlagos. Indicações vereadora Daíra Otaviano. Indicação número 1239 de 2017, solicitando a possibilidade de calçamento poliédrico da Avenida Novo México entre as ruas Alice Faria e Rua Márcio Francisco Gonçalves, no bairro Campina Verde. Indicação número 1241 de 2017, solicitando a possibilidade de patrulhamento na Rua Candeias, entre Rua Euclides da Cunha e Rua Cruz de Souza, no bairro São Judas Tadeu. Indicação número 1242 de 2017, solicitando instalação de um poste com luminária na Rua Cidade Ladainha, próximo ao número 131, no bairro Rancho Alegre. Indicações, vereadora Demir. Indicação número CM 1130 de 2017, solicitando que seja realizada a limpeza de dois bueiros que se encontram com muito lixo acumulado em seus interiores, no bairro, na Rua Bom Sucesso, esquina com a Avenida do Trabalho, no bairro Interlagos. Indicação número CM 1331 de 2017, solicitando que seja colocado a tampa em bueiro que se encontra aberto na Rua Antônio Fonseca Filho, entre as ruas Dolores de Guiar Rabelo, Frei Hilário, no bairro Interlagos. Fotos em anexo. Indicação número CM 1332 de 2017, solicitando a possibilidade da realização do calçamento da Rua Professor Francisco Dias, entre as ruas Uruguai e Elvina Xavier Moreira, no bairro Nações. Indicações, vereador César Tarzan. Indicação número 1216 de 2017, a possibilidade de fazer pavimentação asfáltica no interior, no itinerário do ônibus da Rua Itararé, Avenida João de Oliveira, Rua José Martins Neto, Avenida Liberdade, na Rua Iguaçu, no bairro Icaraí. Indicação número 1217 de 2017, a possibilidade de fazer a pavimentação poliédrica em parceria com os moradores nos seguintes trechos: Rua Jesuína Ferreira da Silva, em toda extensão, no bairro Santa Lúcia. Rua José Jaime Soares, em toda extensão, no bairro Santa Lúcia. Indicação número 1256 de 2017, a possibilidade de fazer a capina e limpeza das vias públicas nos seguintes trechos: Rua Oswaldo Machado Gontijo, entre Francisco Ferreira Lopes e Travessa Meca Martins Centro, Rua Assuero de Barros, em toda a sua extensão, no bairro São Paulo. Rua Corvinho Diniz, em toda a sua extensão, no bairro São Paulo. Rua João Galdino, em toda a extensão, no bairro São Paulo. Avenida Autorama, em toda a sua extensão, principalmente no trecho localizado próximo à empresa Codil, no sentido anel rodoviário. Indicações, vereador Cleitinho. Indicação número 1273 de 2017, a possibilidade de fazer a limpeza e retirada de entulho na Alameda Rio Perdido, próximo ao número 45, no bairro Tietê. Indicação número 1275 de 2017, a possibilidade de fazer a instalação de braços alongados com lâmpadas LED ou mercúrio de 400 watts nos postes da Rua Ibirité, em toda a sua extensão, no bairro Alvorada. Indicação número 1305 de 2017, que seja encaminhado um anteprojeto que dispõe sobre o programa Adote um Bem Público no município de Divinópolis. Indicações, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação CM número 1224 de 2017, solicitando instalação de sinalização redutor de velocidade nas vias de imediações da Escola do SESI, no bairro Bom Pastor. Indicação CM número 1225 de 2017, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua Amadeu Silva e Rua Maria Marlene, no bairro Anchieta.
Indicação CM 1226 de 2017, solicitando ao órgão competente a conclusão do asfaltamento da Rua Espírito Santo no Alto São Vicente e abertura da mesma nos dois sentidos. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 157 de 2017, que seja encaminhado este requerimento à Secretaria Municipal de Fazenda, aos cuidados da senhora Suzana Maria Xavier Dias, secretária municipal da Fazenda, solicitando o envio dentro do prazo regimental do saldo existente na conta de contribuição de iluminação pública. Vereador Josafá. Indicação número 1313 de 2017. Solicitação de notificação para limpeza de lote sujo situada na rua Almirante Barroso, esquina com a rua José de Alencar, no bairro Catalão. Indicação 1314 de 2017. Solicitação de patrulhamento para a rua Ayrton Senna, Estrada Velha de Cajuru, no trecho entre os bairros São Bento e Trevo das Passagens, próxima à barragem. Indicações, vereador Marcos Vinícius. Indicação número 1316 de 2017. Reivindicação dos moradores do bairro Santa Lúcia para a possibilidade de incluir nas ruas Josias Caldeira, entre Pedro Martins Machado e final na obra de pavimentação poliédrica a ser executada pelo Protransporte. Indicação 1317 de 2017. A solicitação dos moradores da comunidade Lava Pés para parceria na revitalização da via que dá acesso à comunidade passando por Jardim Primavera e Ermida. Indicações, vereador Renato Ferreira. Moção de pesar número 62 de 2017, pelo passamento de Cristina Greco Michelini, vereador Rodrigo Caboja. Indicação CM 1315 de 2017, solicitando instalação da sala do empreendedor no município de Divinópolis. Indicação número CM 1334 de 2017, que seja providenciado um patrulhamento na estrada que liga a comunidade do Choro até a ponte de São Gonçalo do Pará. Indicação número 1335 de 2015, que seja providenciada a colocação de escória em toda a extensão da Rua 11 no bairro Eldorado. Indicações, vereador Sargento Elton. Requerimento número CM 153 de 2017, que seja requerida a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Divinópolis todos os dados referentes ao ponto e horário de trabalho, horário de entrada e saída, folgas, ausência se houver, bem como as justificativas de faltas referente ao ano de 2017 dos funcionários Márcia Luísa dos Santos, Tiago Fernandes Teixeira e Cirleia Moreira Tavares. Requerimento CM 158 de 2017. Solicitando cópia da certidão do cartório de registro de imóveis do lote do terreno número 31155, livro 3, folha 121, situado na comunidade do Choro. Requerimentos, vereador Sargento Elton. Indicação número 1311 de 2017, que seja encaminhada a solicitação de patrulhamento da estrada do bairro São Bento até as passagens e até a comunidade de Paivas. Indicação número 1312 de 2017, solicitando o patrulhamento da estrada conhecida como 49. Solicitação, vereador Nego do Buriti. Indicação número 1166 de 2017, solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço: tapa-buracos na rua Joaquim Januário, entre Avenida Paraná e Castro Alves, no bairro São José. Indicação número 1167 de 2017, solicitando a possibilidade de execução do serviço de tapa-buracos na Avenida 7 de setembro, entre as ruas Sergipe e Alagoas, no centro. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor Presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Queremos agradecer a nobre secretária por fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Sargento Elton.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos, vou ler aqui o relatório da Comissão de Direitos Humanos. Eu, o Cleitinho, o Tarzan, fazemos parte dela. Os trabalhos desenvolvidos no mês de julho, né, para a sociedade. Comissão de Direitos Humanos e Defesa Social, referente à orientação jurídica em geral à comunidade, foram 13 atendimentos. Referente à orientação jurídica sobre detentos, foram 5. Referente à solicitação de segunda via de documentos, foram 37 solicitações. Referente à denúncia, Câmara Escuta, foram 1. Referente à solicitação de providências de órgãos diversos, foram 3. Totalizando um total de 59 atendimentos à população divinopolitana. Correspondências enviadas, ofícios diversos, foram 39. Foi essa o relatório, senhor presidente.
Continua livre a palavra aos vereadores para apresentação de relatório de comissões.
Relatório da Comissão de Educação.
Com a palavra, vereadora Janete.
Comissão de Educação, ano 2017. Em data do dia 2/8/2017, a comissão reuniu-se com o secretário de Cultura, senhor Oswaldo André, e o presidente da União Estudantil, André Luiz Velho. A ata da reunião. Aos 2 dias do mês de agosto, após realizada com a Comissão de Educação, para esclarecimento sobre a situação de centro de arte situado na Praça Benedito Valadares. Estiveram presentes nesta reunião a vereadora presidente da comissão, Janete Aparecida, o vereador, membro Renato Ferreira, doutora Rosilene Bárbara Tavares, assessora jurídica especial, o senhor Oswaldo André, secretário municipal de cultura, e o senhor André Luiz Rômulo Ferreira, presidente da UED. Expondo as razões que trouxeram perante a mesma, dada a palavra ao senhor Oswaldo André, secretário municipal de cultura, informa que chamar aquele espaço de subsolo do centro de artes não é correto, pois há mais de 15 anos o centro de artes que é a cessão de uso daquele espaço para a UED. A União Estudantil de Divinópolis foi indevida por se tratar de assuntos estudantil. Lá deveria ser dado somente para o que se tratasse de cultura. Em visita ao local, foi constatado que o espaço foi invadido por usuários de crack, que se sentiu-se indignado com a visão da arte dada pelo governo anterior, o grande descaso. Que em março de 2017 foi feita uma reunião com a União Estudantil, com o senhor André, para devolução do referido espaço, sendo esta uma reunião tranquila e aproveitada. Entendeu então que havia ficado tudo resolvido, porém, a instituição União Estudantil não efetuou até aquele momento a entrega das chaves. Ratifica que a União Estudantil não é parte da cultura, e sim da área estudantil. Na oportunidade, fez a leitura de um relatório registrando a situação que fará parte integrante da pasta. Dada a palavra ao presidente da União Estudantil, este esclareceu que tomou posse como presidente da UED no ano de 2016, expondo as necessidades enfrentadas pela instituição. Registrou ser primordial o apoio dos órgãos públicos, em especial da disponibilidade de um espaço físico. Confirmou a precariedade do local, que como estudante jovem entende que a praça deve ser vista de uma forma especial e com relação à entrega das chaves, informa que foi notificado extrajudicialmente em 16 de março de 2017 e que havia incumbido o senhor Tales, também membro da UED, para fazer a entrega das chaves e havia entendido que este já tinha sido feito, pois o município não chegou a fazer um novo contato, nem deu prosseguimento à nova notificação. Porém, veio saber através da imprensa da TV Integração que as chaves não foram entregues ao secretário municipal de cultura. Neste momento, registra então a devolução do espaço usado pela UED, intermediado pela Comissão de Cultura, que fez devolver o espaço para a obrigação da Secretaria Municipal de Cultura nesta semana, que realizará a limpeza do mesmo local. Em se tratando da presidente da comissão, encerrou a reunião e solicitou a elaboração da presente ata, retornando para o município a obrigação de cuidar do espaço então dito Centro de Arte da Praça do Santuário. Senhor presidente, sem mais.
Palavra a relatório de comissão.
Com a palavra o vereador Dr. Delano.
Senhor presidente, conforme foi pedido a Vossa Excelência para a instalação da Comissão de Direitos Humanos junto com a nossa comissão, já passei o relatório, a clínica é a que foi dada na mídia, a clínica, o nome hoje está divulgado, já foi informado a Vossa Excelência, mas nós achamos melhor, a Comissão de Saúde e a Vigilância Sanitária reuniu ontem e anteontem para que a gente possa, em comum acordo, fiscalizar não apenas essa que foi até o momento fechada, mas quanto as demais. E o trabalho vai ser em comum com a Vigilância Sanitária, o Ministério Público e a Polícia junto, a Polícia Militar. Muito obrigado.
Nós queremos também agradecer aos vereadores que aqui fizeram suas apresentações de relatórios e em seguida passo agora a palavra à Tribuna Livre. Convido a senhora Graciete Correia, que falará sobre iluminação pública, lotes vagos, transporte coletivo, para se dirigir à tribuna. Informamos a tribuna que assinou o termo de responsabilidade, conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que constam na inscrição da Tribuna Livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Boa tarde a todos aqui presentes. Eu gostaria de que os vereadores, por favor, anotassem alguns temas que eu gostaria de passar para vocês, para que vocês possam estar respondendo não só a mim, mas toda a população de Divinópolis. Em relação ao transporte coletivo, eu fiz um abaixo-assinado o ano passado com 10.200 assinaturas. Não foi duas, nem três, nem dezenas, nem centenas, foram milhares. Então, nós merecemos resposta. O prefeito até hoje não me deu nenhuma resposta em relação a esse abaixo-assinado. Foi feita também uma audiência pública que eu havia solicitado, que inclusive o vereador Marcos Vinícius, ele conseguiu essa audiência pública. O vereador Dr. Delano, ele fez algumas perguntas nessa audiência pública para o prefeito responder e até hoje ele também não deu nenhuma resposta. Então, onde está a resposta de 10.200 assinaturas e onde está a resposta do Dr. Delano que ele fez aqui na audiência pública? Eu quero saber também e quero que os vereadores, por favor, solicitem que os representantes do transporte coletivo venham aqui na tribuna e venham estar explicando a planilha de custos onde consta o serviço do cobrador, mas que na maioria das linhas não tem cobrador. Nós estamos atrasando os nossos compromissos. Igual quinta-feira passada, eu precisei ligar para o próprio Felipe, que é o diretor da Transid, porque eu me atrasei em uma viagem. Eu praticamente só não perdi a viagem, porque eu estava indo numa excursão. Eu consegui que eles me esperassem. Mas assim, a gente tem compromisso, então assim, se a gente não puder contar com o transporte coletivo, então libera para as vans fazer o serviço na cidade. Vamos fazer um transporte, então, paralelo ao serviço de transporte coletivo que é usado pelos ônibus, que é feito pelos ônibus. Tá? Então, assim, também foi solicitado o vereador Marcos Vinícius e também o vereador Nonato fizeram uma solicitação para que as pessoas, após determinado horário, mulheres, mulheres e também pessoas gestantes, idosos, possam descer do ônibus fora do ponto, a partir de determinado horário. Até hoje não foi dada resposta. Nós estamos pagando caro e não estamos tendo benefício que precisamos ter no transporte coletivo. Também em relação à iluminação pública, que está uma vergonha. Uma cidade do porte de Divinópolis tem uma iluminação precária. Eu moro num dos bairros mais antigos da cidade, que fica a menos de 5 minutos do centro de carro, e tem três postes na rua paralela, a rua que passa a minha casa, que não tem lâmpada, não tem braço. Eu já fiz essa solicitação vários anos seguidos para a prefeitura e eles não colocam braço e lâmpada nesses postes. É uma pouca vergonha. Isso acontece não é só no meu bairro, é em vários lugares da cidade. Porém, eu fiquei sabendo que tem dinheiro disponível para fazer esse serviço na cidade. Onde está esse dinheiro? Quando vai ser feita a licitação para a compra desses braços? Porque nós pagamos uma taxa muito alta para o serviço de iluminação pública. Onde está o serviço? Onde está sendo gasto esse dinheiro com iluminação pública? Então, assim, e também, assim, em relação também, gente, a lotes vagos. Isso é uma pouca vergonha. Uma pessoa que ela tem um lote, ela é obrigada a morar, fazer passeio e tudo armadinho, bonitinho. E a prefeitura? O que é que ela está fazendo? Eu tenho um lote do lado da minha casa, que para ser limpo eu precisei entrar com recurso no Ministério Público, para que o Ministério Público fosse atrás da prefeitura e fosse limpo. Agora está limpo lá porque o Ministério Público notificou a prefeitura foi lá e limpou o lote deles. Mas lá, usuários de droga, pessoas que vão lá, escondem lá para roubar as pessoas. Eu tenho uma vizinha que a filha dela, após voltar da escola, foi roubada, jogaram ela no chão, fizeram uma covardia com ela. Inclusive, a própria filha do vereador, que é presidente aqui na Câmara, já foi assaltada no nosso bairro. Então, assim, eles não tomam providência. Pedem para que os donos dos nossos vagos, as pessoas comuns, limpem e murem. Mas e a prefeitura? Cadê o exemplo que a prefeitura está dando para a gente? Não tem exemplo nessa prefeitura, não. É uma pouca vergonha. A gente não recebe resposta da prefeitura, como deveria, quando a gente faz uma solicitação para o transporte coletivo. E quando faz uma solicitação para a limpeza de lote da prefeitura, tem que acionar o Ministério Público, porque senão não anda, as coisas não andam. Em relação à iluminação pública e lote vago, tem a questão também de usuários de droga, traficantes e até mesmo andarilhos, pessoas que às vezes nem podemos citar que são exatamente bandidos. Às vezes o cara só é usuário de droga. Mas assim, acaba se tornando um bandido porque ele não tem condições de voltar para a sociedade. Não tem um abrigo nessa cidade. Onde está a prefeitura para colocar um abrigo nessa cidade para cuidar dessas pessoas? Para que elas possam tomar banho e se alimentar. Não precisa se transformar num hotel, mas que seja dado um prazo. E também que pessoas que façam curso de assistência social, psicologia ou diversas áreas possam estar indo nesse abrigo, apoiando essas pessoas, para que quando um deles estiver dormindo na rua, falando assim, não, eu tenho que sair dessa vida, ele tenha um lugar onde ele possa ir e receber ajuda. Eu fiquei sabendo que uma clínica de atendimento para pessoas com dependência química foi fechada há poucos dias. Mas eu quero perguntar para os vereadores, vocês estão fiscalizando essas clínicas? Vocês estão indo lá e apoiando essas clínicas no que elas precisam também? Ou vocês estão só procurando saber o que elas estão fazendo de errado? Porque procurar o erro é muito fácil. Mas vamos oferecer ajuda também. Aqui tem um médico aqui na minha frente, doutor Delano. Agora vamos dizer, existe o tratamento para dependentes voluntário e involuntário em várias cidades. Por que que aqui na nossa cidade não pode existir o tratamento involuntário? A clínica São Bento Meme é uma clínica que eu conheço o trabalho e sei que faz um trabalho excelente e que recebe pessoas pelo SUS também. A clínica São Bento Meme já está com problemas. Agora, se for fechando as clínicas particulares, ao invés de apoiar, sair indo lá fiscalizar para fechar, o que vai virar essa cidade, gente? Como que vai estar a nossa segurança? Não tem uma guarda municipal nessa cidade ainda, que inclusive o sargento Elkin está
coordenado para conseguir. Eu gostaria que você se atesse aos temas iluminação pública, lotes vagos e transporte coletivo. Você já está saindo o tema que Vossa Excelência escreveu.
sim, mas é, está dentro da questão da segurança também para o transporte público e também para a iluminação pública. Que usuários de drogas, dependentes químicos, essas pessoas, quando não têm iluminação pública adequada também, eles ficam perambulando nas ruas e, consequentemente, podem vir a praticar um crime, tanto no transporte coletivo, tanto também com a falta de iluminação pública. Então, assim, o que eu peço para vocês é isso. Que olhem tudo isso está incluso na segurança pública. Então, vamos olhar tudo isso, porque nós precisamos de segurança na cidade. E é, em relação ao transporte coletivo, eu peço para vocês que, por favor, solicitem o representante do transporte coletivo e que ele venha aqui nessa tribuna para que ele possa estar explicando para a gente a planilha de cursos que foi feita. Porque eu tenho uma cópia da planilha de cursos, assim como a maioria de vocês, ou todos vocês aqui têm. Então, assim, que eles venham aqui e expliquem para a gente e mostrem para a gente por que que eles colocaram que tem o serviço do cobrador, sendo que não tem na maioria das linhas. Isso interfere no valor do Vale Transporte. Então, que eles venham aqui e expliquem para a gente as planilhas, que para mim está muito mal feita. Muito obrigada a todos.
Nós queremos agradecer a senhora Graciete Correia por fazer o uso do espaço democrático da nossa casa e, em seguida, passaremos agora ao pronunciamento dos senhores vereadores. Primeiro, o vereador inscrito, vereador doutor Delano.
Boa tarde a todos. A demanda é muita, mas aqui tem a tribuna livre da Câmara, deveria ter a tribuna livre lá da Prefeitura, porque um monte de coisa que é falada aqui é função, não é da Câmara não, é da Prefeitura, mas aqui é livre, aqui todo mundo fala o que quer. E aí tem que ter algumas explicações. Primeiro, clínica de recuperação não é função do legislativo fiscalizar não, gente. Aqui, quando se cria um hospital, uma clínica, um posto de saúde, um consultório, primeiro tem um trâmite, e esse trâmite é feito na Secretaria Municipal de Saúde com a Vigilância Sanitária. Então, às vezes, você que está em casa fica pensando assim, nossa, essa Câmara não faz nada, faz muito. Então, essa da agora faz muito ao quadrado. Então, a quantidade de relatório de comissão aqui, ó, nunca foi ouvido tantos. Então, não é assim, não. A gente não pode ir metendo o bedelho onde é da nossa competência, não. Sabe por quê? Porque senão a gente é penalizado. Então, quando a gente vai abrir um hospital, não é aqui na Câmara que você pede licença, não. Uma clínica de recuperação também não é aqui, não. Ninguém tem função de fiscalizar nem de abrir clínica aqui, não. Quem tem é o dono da clínica que tem essa função. Ou é a privada ou ela é estatal, né? Ou eu tenho a clínica. Aí você tem que pedir uma licença, um alvará sanitário. E está para nascer uma vigilância sanitária tão boa quanto a nossa. Está para nascer. Ela é tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que ela leva questionamentos tão fortes que às vezes leva até crítica da Comissão de Saúde. Então ela é perfeita. Né? Da outra gestão e dessa também. Essa ainda melhorou mais ainda. Mais ainda. É, quando se sai a licença para abrir uma clínica, e a clínica ela pode ser aberta a qualquer momento, ela não pode continuar sem licença. Se eu quiser abrir um hospital amanhã, eu posso construir um hospital e abrir, vocês sabiam disso? Sem nenhum alvará. Nenhum. Porém, eu estou trabalhando ilegal. Eu posso abrir uma clínica de recuperação, vou lá e cobro 1.000, 2.000 e ponho lá um monte de recuperando, 30, 40, 50, 80. Os recuperandos não estão lá de graça, não. É dinheiro que o dono da clínica está ganhando. E segundo essa clínica que referendou a tribuna, tinha 80. Cada um pagava por baixo, colegas, cada um por baixo, 1.500. A renda era 100 mil, tá? E não recolhi imposto, não. Você sabe por quê? Porque a clínica era ilegal. A Vigilância Sanitária e a Prefeitura, preocupada que é, foi lá e interditou a clínica até que o dono da clínica, que não é função da Câmara Municipal, não, até que o dono da clínica regularize. Agora, abrir, todo mundo pode abrir. Porém, está trabalhando ilegal, foi o que aconteceu. Ele nunca teve alvará sanitário, tá? Então fica parecendo que é a Prefeitura, que é a Câmara. Não, é cada macaco no seu galho. Porque senão a gente fica embrulhando os poderes de lá para cá, de lá para cá, e fica te enrolando quem está em casa. E usa a tribuna livre para jogar para a galera e fica parecendo que a Câmara está aqui todo mundo sem fazer nada. Está todo mundo aqui trabalhando e muito. E muito. Cada um na sua área, cada um no seu quadrado e muito. Comissão de Saúde reuniu, foi várias vezes na vigilância sanitária. Agora, se essa clínica de recuperandos, ela está até o momento ilegal, e nós torcemos para que ela possa legalizar, né? A gente torce por isso, para que o empresário que tem renda possa legalizar, a vigilância sanitária nunca esteve tão bem amparada, com profissionais tão bem preparados para fiscalizar. E eles não foram lá de surpresa e caíram de paraquedas no helicóptero, não. Foi feita uma denúncia. Essa denúncia foi feita uma apuração. Colocou em risco, não só essa clínica, mas como todas as clínicas e hospitais, o sangue do profissional da vigilância sanitária. Então não é assim não, tá? Fica parecendo que a vigilância sanitária não trabalha, que envolveu a Câmara, que não é um problema da Câmara. Não é, não é um problema. Alvará sanitário, abertura de comércio de saúde, ou qualquer que seja ele, não é aqui que pede autorização, não. Né? Tem que fazer projeto arquitetônico, tem que pedir aprovação de liberação de alvará. Então, existe um ritual. E aí, não é fácil assim, não. Se o Brasil está da forma que está, com as coisas que existem, imagina se a gente começar a julgar para a galera. Aqui, ó, a Câmara agora tem que fiscalizar o hospital, tem que fiscalizar... Tá, e aí? E as outras funções? Aí o negócio começa a embrulhar, devia ter a tribuna livre da prefeitura. Para a pessoa ir lá na prefeitura falar lá. Porque aqui a gente engole tudo, né? Tudo é o vereador. Vereador, você não... Ô, vereador, você não está fechando a clínica? Ô, vereador, você não está cobrando o transporte? Ô, vereador, que não está o quê? Teve audiência pública aqui. Agora, é bacana, é a manifestação... que tem que dar direito, sim, da população vir cá. E a Graciete falou muito bem. Eu, ela estava aqui presente, foi o que mais questionei aqui na audiência pública, sem nenhuma resposta. Obrigar uma pessoa a dar a resposta, só judicialmente. Né? Eu não posso virar para o dono de uma empresa, para o empresário, e falar assim, eu te obrigo. Não, agora judicialmente tem. Nós estamos amparados aqui, aqui, ó. Graças a Deus, como ela me citou, né? Tem um médico aqui, tem também um advogado. E dos bons, né, marcinista aí, meu colega. Inclusive minha referência. Só se a gente agora fazer judicial, né? Então, eu, se eu tiver a sua empresa, obviamente, eu queria atender a todo mundo que está em casa. Então, foram algumas verbalizações importantes. Eu acho que vale a pena, sim, a gente vir cá, ocupar. Sabe por quê? Porque a gente começa a pensar no nosso trabalho. Eu estou, assim, fazendo o que eu posso, né? Que eu não posso, não tem jeito. Trabalhando com as armas que a gente tem, que é saúde, procurando o vereador que entende mais disso, daquilo, fazendo as reuniões. Agora, não tem outro jeito, não. Né? Desse jeito, assim, que a gente vai continuar. E uma Câmara nunca foi tão atuante como essa. Né? Cada um, como eu disse, no seu quadrado. Mas vamos lá, a tribuna chama livre, né? Cada um fala o que quer. E é isso mesmo. Aí, vamos lá. O que tem de importante para a gente falar hoje? É muita coisa. Graças a Deus, as igrejas, sejam elas católica, evangélicas, elas estão tomando partido. E eu falo da nossa, da minha, que eu frequento, a Igreja Católica. O Padre Geraldo, mais uma vez, brilhou na homilia de domingo lá, quando trouxe a responsabilidade, os católicos que estavam na missa, falando de alguns que votaram aí a favor ou contra alguns questionamentos. E o outro lado também, as evangélicas também estão tomando partido. Isso é muito bom, porque o Brasil está tomando partido. O que ele levantou lá na missa? A gente tem a memória muito curta, pequenininha. Passa alguns meses, a gente esqueceu de tudo o que aconteceu. Né? Explicações inéditas estão dando... Não é só essa votação, não. São várias outras, inclusive eu vou fechar meu pronunciamento com um vídeo do Dr. Gilberto Osório, que publicou na rede social dele, mas vale a pena nós todos compartilharmos. Está lá no meu e no dele. Mas vai ser o meu fechamento, porque a gente amarra aqui, ó, a carapuça. E eu amarrei a minha, Graciete, depois que eu vi, também vai ficar sensibilizado, está lá na minha rede social. É muito bom a gente ouvir, o doutor Gilberto falou muito bem, na verdade ele pôs o vídeo para a gente. Mas o povo está cansado de partido, o povo está cansado de sigla. Ninguém vai votar em sigla partidária mais, não. Nós precisamos ter juízo. As pessoas vão votar é na pessoa, no fulano, no ciclano. Mas, infelizmente, esse país tem uma regra eleitoral horrorosa. Aqui não ganha os mais votados, não. Aqui ganha coeficiente eleitoral. E isso é um regime interno que não foi eu que criei, não foi a Câmara que criou, não. Foi os nossos representantes lá do Congresso. E eles tiveram a liberdade de mudar isso agora, nessa mini reforma que eles fizeram, que não mudou nada. Gente, estava eleito aqui os 17 vereadores mais votados, ué. É muito simples. Estava eleito o deputado mais votado, estava eleito o senador mais votado, é muito mais prático. É muito mais prático. É? Aí não, aí o que que acontece? Montam uma artimanha, fazem uma constituição para o político, como eu disse no último discurso. Existe a constituição para o político e existe a constituição para 200 milhões de habitantes. Elas não se batem, são diferentes. Para os 200 milhões de habitantes é rigorosa e para o político é maleável. Dá uma ziadinha de cá, outra de cá, mas é maleável, é de acordo com a intenção do político. Abra um olho, gente, o dedo do povo vai funcionar em 2018. E eu espero que esse vídeo do Dr. Gilberto Osório esteja certo. Porque se a gente não usar o dedo na urna eletrônica em outubro do ano que vem, e se tiver eleição, né? Porque nós estamos aí também numa nova artimanha, que possa ser que não tenhamos eleição ano que vem, basta o Congresso querer, né, para poder unir as eleições. Aí nós estamos frito. Escutem as cenas dos próximos capítulos. Mas vamos lá, que era muita coisa. Mas, em homenagem ao Ministério Público, que graça, mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Em homenagem ao Ministério Público, que se não fosse o Ministério Público, estaria muito pior do que está. Ele publicou na rede social dele o seguinte: a gente tem roubo do Brasil, do Alvorada ao Itamaraty. Mas a gente só nega o imposto de renda. Quem só nega o imposto de renda não é ladrão, não. Só quem está lá no Senado e quem está no Congresso. O ônibus, eu entro no ônibus, estou pendurado no ônibus. E tem uma idosa do meu lado. Eu fecho o olho só para ver se ela está olhando. Quando ela desce, eu abro o olho. Eu faço de bobo. E isso não tem problema. Eu vejo uma novela com cena de sexo e vou e meto o pau na rede social. Mas peço o meu menininho pequenininho de 2, 3 anos para dançar funk, daqueles bem sexensuais. Isso é bonito, mas a cena sexual da novela não é. Eu protesto da desgraça do mundo, mas a minha vida dentro da minha casa está uma discórdia. Eu não consigo organizar nem lá em casa, mas o Brasil está uma porcaria. O Bolsa Família foi capaz de comprar voto, e eu fui incapaz de tirar quem aproveitou desse voto. Falta pouco, mas eu vou terminar. Nós julgamos malandragem greve sindical, mas é normal pedir o médico para forjar um atestado para eu pular carnaval. Em uma prova de escola eu colo, mas eu acho péssimo, porque eu culpo fraude do concurso para culpar que eu não passei. Eu critico, quero matar o ladrão que passa lá no Datena, mas eu mudo o canal pela Sky Gato que eu tenho. Mas isso pode, só o Congresso rouba. Então, antes de querer mudar o Brasil, mude você que está em casa. Boa tarde, até quinta.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Dr. Delano e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Rodrigo Caboja. Caro presidente, vereador Adair Otaviano, prezados colegas vereadores, amigos e amigas. Inicialmente eu gostaria de cumprimentar a tribuna, essa mais do que uma líder comunitária, né, que sempre atenta aos clamores da população, a Graciete Corrêa, e lhe dar uma notícia um pouco melhor. É que já está sendo realizado todo o levantamento no que diz respeito à iluminação pública, desde 2014, que era vários pedidos. Hoje nós devemos ter nos cofres da prefeitura, dinheiro de vocês, da população, na faixa de 15, 16, 17 milhões, e mês que vem já inicia-se a licitação. Mas só que para os braços, para que seja o gasto, para que a cidade, e tudo em LED.
Então é muito importante deixar isso. Então isso eu estou por dentro, porque eu também tenho várias reivindicações desde 2014 e espero que sejam concluídas. Senhores colegas vereadores, eu gostaria que eu ia falar da convivência com o prefeito Galileu, com a administração, que eu sempre estou aqui atento e tentando dar a minha contribuição. Mas jamais poderia, nesta tarde, deixar o nosso repúdio e a nossa indignação com a administração municipal, quando publica-se no site da prefeitura uma inverdade, uma injustiça, um desrespeito com este vereador. Publica-se que o senhor prefeito municipal atendeu o presidente do bairro Jardim Primavera. Nós o respeitamos e espero que ele faça uma boa administração. Mas não vai colocar o seu dedinho em trabalho meu não, moço. Viu, senhor prefeito municipal, o senhor sabe da luta deste vereador com a Silvia Madureira, que é reconhecidamente a melhor líder comunitária de Divinópolis de todos os tempos, da presidente Carmen, e agora assume uma pessoa lá, tentando de uma forma ou de outra, levar os méritos para ele, uma coisa que ele nunca entrou na Caixa Econômica Federal, nunca foi em Brasília, nunca recebeu o ministro Galileu. Então, Galileu, a única coisa que eu peço a Vossa Excelência, que eu te liguei ontem, é que me respeite e eu vou fazer outro enquadramento aqui. O último, no que diz respeito ao Jardim Primavera. Eu não permito que o senhor atenda o senhor ou a administração municipal, este elemento, presidente do bairro Jardim Primavera. Ele agora está, por exemplo, com vizinhos protegidos. Parabéns. Isso é obra dele. Agora, este vereador faz obra. Vocês podem não fazer, o problema é de vocês. Eu, na legislatura passada, senhor José Luiz, nós temos quase 8 quilômetros, num bairro que nem morador tem, de esgoto. Calcei todas as ruas em parceria que foram por mim solicitadas. Na região foram 5 quilômetros de calçamento. Recuperei o campo que na legislatura passada, retrasada, com 2 vereadores representando a nossa comunidade, nossa querida Ermida, doaram o maior patrimônio da região para o DEC. Eu consegui nos últimos dias, junto ao prefeito Vladimir, que mandou aqui, nós retornamos. Então, povo do bairro Jardim Primavera, as reuniões de hoje em diante serão na Pizzaria Primavera, coordenadas por este vereador, que vai assinar a ordem de serviço. Mas ninguém está destituído nesse momento, inclusive respeito a esse assalto, esses elementos oportunistas, que sequer têm conhecimento do que é assalto, não sabem nem o que é calçamento. Agora vamos acalmar um pouco. Uma das maiores alegrias que eu vi não foi para fazer isso. Agora o site da prefeitura, o qual eu estou ajudando aqui a prefeitura, estou trabalhando diuturnamente, o Galileu, que eu sei que é uma boa pessoa, atendeu um descarado desse. Uma das maiores alegrias que tenho é quando ocupo esta tribuna democrática, tribuna do povo, para trazer boas notícias para a nossa tão sofrida gente. Isso aqui é verdade, gente. É verdade. Esse vereador não tinha que fazer mais nada nessa legislatura, não. Em questão de obras, é o asfalto, a drenagem pluvial, no qual tirei da minha casa para beneficiar. Até dentro de Ermida, na tão sonhada Rua do Óleo, ali é asfalto também. Então, daqui uns dias, Ermida e a região estarão assim. Valeu, deputado Jaime Martins. Valeu, vereador Caboja. Agora drenagem é realidade, asfalto também é realidade. Diria até que eu sou esperançoso e corrigível. Tenho sempre esperança que as conquistas chegarão, por difícil que seja a batalha. Nos últimos anos, não foi nenhuma nem cinco vezes que ocupei esta tribuna para falar da expectativa e do trabalho que fiz para viabilizar recursos para o asfaltamento e a rede pluvial de um dos bairros com menos infraestruturas de Divinópolis, que é o bairro Jardim Primavera, no limite da zona rural com a zona urbana, localizada na minha querida Ermida. Em outras vezes, vereador Zé Luiz, chegamos perto de conseguir a liberação do dinheiro do asfaltamento, que foi conseguido através da emenda parlamentar, junto ao governo federal, através do nosso líder maior, deputado Jaime Federal, Jaime Martins. Mas sempre esbarrávamos num entrave burocrático e documental junto à prefeitura de Divinópolis. O problema é que a prefeitura de Divinópolis havia recebido, vereadora Janete, Vossa Excelência também vai dar notícias boas para o seu povo lá do Alto São Vicente, recebido recursos para realizar obras, pastor Marcos Vinícius, através do programa PPI Favelas, e por não conseguir providenciar a prestação de contas, também não conseguia tirar a certidão negativa junto ao governo federal para possibilitar ao município receber diversos recursos, dentre eles o dinheiro para o asfaltamento das ruas do bairro Jardim Primavera e a drenagem pluvial também. Prefeito Galileu Machado, agora eu vou relevar essa arbitrariedade, essa coisa nojenta que eu vi aqui agora. Desde o dia que tomou posse, juntou forças com o deputado federal Jaiminho Martins para encontrar um caminho junto ao governo que conseguisse destravar esta questão burocrática que prejudicava Divinópolis. Eis que semana passada, mais uma rodada de reuniões em Brasília, Jaiminho Martins e Galileu conseguiram substituir o tão famoso da Janete, PPI Favelas, pelo programa Minha Casa, Minha Vida, de forma que possibilitará ao município acesso à certidão negativa do município junto ao governo federal, liberando assim os recursos antes travados em Brasília. Estou detalhando o problema para que a população de Divinópolis, principalmente os moradores da minha querida Ermida, que estão nos assistindo neste momento, saibam que se antes a obra não chegou, não foi por falta de trabalho da parte deste vereador e do deputado federal Jaiminho Martins. Eu sei que as redes sociais vão me bater amanhã. Mas, sim, ocasionado pelo emaranhado de procedimentos administrativos do setor público de Brasília. Mas o que importa agora, meus nobres vereadores, é que o caminho está liberado para a chegada do dinheiro, para a execução do asfaltamento e drenagem pluvial das linhas dos ônibus que irão beneficiar principalmente os moradores de Ermida, o bairro Jardim Primavera. Encerro, caros colegas vereadores e população que nos acompanha agora, manifestando a minha profunda gratidão pelas forças políticas que mobilizaram para destravar a documentação que possibilitará o recurso do asfaltamento do bairro Jardim Primavera ser usado para o fim que foi planejado. Lembro Eduardo Pinti Júnior das palavras bíblicas Eclesiásticas 3, pastor Marcos Vinícius tem muito conhecimento. Tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Muito bem. Há tempo de nascer, Tenente Elton, e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Portanto, agora chegou o tempo de colhermos o fruto do bom trabalho, que será a liberação definitiva do recurso para o asfaltamento das ruas do bairro Jardim Primavera, na comunidade de Ermida. Quer dizer a vocês, moradores de Ermida, reunião agora é na pizzaria Primavera. No dia da assinatura da hora de serviço, banda de música, é tudo que tem direito, como foi feito no esgoto, foguete, tudo tem direito. E depois também, novamente, quando for entregar as obras, novamente vamos festejar, que esse vereador foi o que mais trabalhou para a zona rural na história do município. Muito obrigado.
Nós queremos agradecer a fala do nobre vereador Rodrigo Caborja, e antes de passar ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo, passo a condução dos trabalhos ao nobre vereador vice-presidente Josafá.
Passo a palavra ao vereador inscrito, Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionários desta casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde. Quero aqui parabenizar o vereador Rodrigo Caborja pelas falas na tarde de hoje, qual eu fui vereador com ele no outro mandato também, vi a sua incansável luta em busca desse recurso de 2 milhões para a Rua do Óleo. Chegava momentos em que ele liberava a desistência, mas nunca desistiu dessa tão sonhada obra daquela população. Parabenizo Vossa Excelência, eu que tive o prazer também de estar lá, quando eu disse aqui com os novos colegas vereadores dos foguetes, é porque quando foi lá para inaugurar o calçamento, tinha tantos foguetes que achei que estava inaugurando uma nova ermida. Então eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho efetuado lá para a sua região. Quero também parabenizar aqui e a Graciete Corrêa por estar vindo a essa casa mais uma vez, fazer suas colocações, ponderações sobre o transporte coletivo do nosso município. A gente teve audiência pública, eu participei com o Marcos Vinícius da comissão especial, em que realmente acho que nós devemos um ponto final nessa situação. O presidente da comissão te ouviu atentamente na fala dele, o vereador Marcos Vinícius deve ponderar melhor, em que ele possa nos dar o que ficou decidido dessa reta final desse processo que se arrasta da outra legislatura para essa. Mas deixo para o nobre colega Marcos Vinícius colocar fazer essas colocações do transporte público de Divinópolis. Iluminação pública, quando a dona Graciete Corrêa, a senhorita Graciete Corrêa fala, todos nós vereadores já mandamos indicações, requerimentos, pedido, ofício para a secretaria responsável do atual governo para fazer a colocação de braço de iluminação pública. Já conseguimos até iluminação de LED para a praça, que aí eu deixo para o vereador Cleitinho na sua fala colocar melhor. Conseguimos até iluminação gratuita para o município, que foi até negada essa doação de empresas que querem fazer uma parceria com o município. E vem a burocracia do processo licitatório, o processo que se arrasta, que na gestão passada foi o mesmo problema, 4 anos, está no processo licitatório, agora sai, tem 15 milhões para gastar em iluminação pública, e nunca sai. Mas nós, vereadores, não estamos parados, não. Nós estamos cientes disso e cobramos todos os dias da atual gestão. Não só eu, todos os vereadores aqui têm demanda de iluminação pública e fazem as suas colocações perante ao Executivo Municipal, que ali tem a sua secretaria responsável por esse setor de iluminação pública. A gente clama por isso também, mas vamos nos próximos dias cobrar mais para que a gente tenha êxito aí, principalmente nesses pontos falhos da cidade de Divinópolis. Limpeza de lote vago. Já fizemos projeto de lei que foi aprovado, se não foi aprovado, está para aprovar por esses dias, de vereadores aqui desta casa. O Marquinhos Clementino, na legislatura passada, aumentou a multa, queria que a prefeitura fizesse a limpeza do lote, incluísse no IPTU, mas infelizmente não teve êxito, porque nós não podemos criar projeto de lei que gere custo para o município. Então, não teve êxito, mas o desejo dos vereadores era bem maior. Era que se o proprietário não limpasse, a prefeitura vai lá, faz a limpeza e coloca no IPTU. Entra com a dívida ativa e vira dívida, saldo devedor para o município. E isso nós não conseguimos. Então a gente também, como vereador, Graciete, às vezes fica engessado, porque nós queremos fazer leis que beneficiem a população, mas também somos engessados perante a Constituição, até mesmo no ato de gerar algum custo para terceiro, principalmente em especial ao município. Concordo com você em todas as suas colocações, todas elas. Nós somos responsáveis sim, mas nós não estamos parados. Nós estamos tentando, lutando e tentando fazer com que Divinópolis cubra esses pontos falhos, em especial na iluminação pública, que aí gera segurança, igual você mesmo citou aqui, os lotes vagos limpos gera também a segurança pública, que traz aí um conforto maior para a população transitar na rua. É o que luta incansavelmente esse vereador, Sargento Elton, que tem essa bandeira em suas mãos. E para finalizar, senhor presidente, eu quero falar nessa tarde e fazer um registro. Primeiro, de parabenizar o presidente da Câmara, Dayo Taviano. Parabenizar, porque na tarde de ontem ele fez uma reunião com todos os servidores da Câmara Municipal, do qual cedeu aí o gatilho de 7,86, correspondente ao IPCA acumulado. Parabenizar esse presidente, primeiro por ter honrado o compromisso do que diz a lei. A lei é clara e a lei foi feita para ser cumprida. Se não iria se cumprir a lei, se fosse fazer um novo acordo salarial, deveria-se ter revogado a atual lei de 7,86 e colocado a lei de 2% ou de 4%. O Executivo Municipal deve isso ao seu servidor público, porque hoje de manhã foram inúmeras as ligações de servidores municipais me cobrando posição sobre o que, eu achava e o porquê que o servidor da Câmara recebe 7,86% de aumento retroativo a julho e o da Prefeitura recebe 2% e vai receber mais 2% só em dezembro. O porquê? Qual que é a diferença? Se na lei, ainda me perguntaram, na lei fala a diferença entre os servidores em que uma casa legislativa possa cumprir a lei e a outra instituição não possa? A lei não fala isso. A lei ela foi feita para ser cumprida. E o presidente dessa casa cumpriu a lei. Ele está cumprindo o que manda a lei municipal. E o executivo deixa a desejar nesse momento. E nos deixa, nós vereadores, numa situação delicada. Como vamos defender o porquê que o nosso servidor público recebe um aumento de 7,86 e da prefeitura 4? Qual a defesa que teremos? Eu busco resposta. O próprio Caboja disse aqui hoje, em que defende incansavelmente o Galileu desde o início do seu mandato por saber da pessoa que ele é. Eu também confio e acredito no trabalho dele, mas preciso de uma explicação justa. Tem que vir aqui explicar quem é o setor responsável que vai vir aqui explicar para nós o porquê que a prefeitura vai dar só 4 e a Câmara conseguiu dar 7,86. O porquê que uma instituição consegue executar a lei na sua totalidade e a outra só em 4%. Ah, estamos numa situação, numa calamidade financeira. Calamidade financeira com mais de 200 servidores comissionados. Isso é calamidade financeira? 200 servidores comissionados. Se tivesse 110 servidores comissionados, a prefeitura roda da mesma forma. Ainda mais funcionando de meio-dia a 6. Faço um desafio para qualquer um que seja da base hoje do governo para me responder essas duas perguntas. O porquê da discrepância do aumento salarial? E o porquê não reduzir o número de comissionados e conseguir aí se fazer valer o índice de 7,86 que está na lei? É lei. Se não terá validade a lei mais, 8.083 de 2015, que se faça um novo projeto de lei, mande para esta casa retirar o gatilho salarial. Manda para cá. Manda para ser votado. E aí sim, o Executivo não está fazendo nenhum cumprimento, descumprindo a lei. Além de descumprir a lei 8.033 do índice de reposição salarial de servidores, o prefeito está cometendo um crime
de responsabilidade dos prefeitos, sujeita ao julgamento do Poder Judiciário à autoridade competente. A desobediência a esse artigo está sujeita à punição, à pena e até detenção de 3 meses a 3 anos. Eu só quero a resposta. Eu não quero aqui fazer picuinha nem jogo de interesse. Estou falando quem cumpriu a lei. Parabenizo o presidente dessa casa, Adair Taviano. Fez o seu papel, cumpriu a lei. Se não fosse para cumprir, que revogue a lei. Mande outro projeto de lei para essa casa revogando isso. Mas se é de direito do servidor público, se for um direito adquirido por ele e está na lei, no papel, tem que cumprir. Se não dá conta de cumprir, manda outro projeto para casa. E aqui ser apreciado por nós e votarmos com consciência, com sabedoria, o que é de melhor para o crescimento do nosso município. Eu vi que o Sintran entrou com uma ação e os advogados até esclareceram detalhes para o cumprimento da lei do gatilho. E diz: o prefeito não pode tomar uma decisão contra a lei simplesmente porque está numa teoria de crise financeira. O salário do servidor é alimento, é básico, e o prefeito quer deixar de dar a revisão dos servidores. E justificar seus interesses e garantir privilégios. Toda vez que a coisa aperta, eles vão ao mais fácil, ou seja, na folha de pagamento. Mais dois minutos. E o advogado ainda faz uma crítica ao descumprimento da lei de atitude do prefeito Galileu Teixeira Machado. E o decreto 201, é claro, uma das justificativas do prefeito para não conceder o gatilho é o decreto que colocou o município em estado de calamidade financeira. Mas para Celso Pimenta, o decreto fere a legislação. O decreto não supera a lei. Então, o decreto de calamidade não é superior à lei que está em vigor. E a lei que está em vigor, o servidor tem direito. E direito e lei são para serem cumpridas. Se não forem cumpridas, que mande o projeto que revoga essa lei para esta casa e seja analisado pelos nobres pares. Muito obrigado, presidente.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Ademir José.
Uma boa tarde ao povo de Divinópolis que nos assiste pela TV Câmara, pela Net Câmara, pelo Facebook. Boa tarde, nobres amigos, companheiros aqui da Câmara de Vereadores, no qual cumprimento a nossa querida Janete Aparecida, né? Da bancada do batom. Uma boa tarde, dona Araci Adão, companheira nossa de longa jornada, que nos acompanha e nos presenteia por estar presente quase em todas as reuniões. Gostaria de cumprimentar a nossa tribuna, a Graciete, pela firmeza em que ela trata o transporte coletivo de Divinópolis, pela vontade dela ver as coisas acontecendo aqui em Divinópolis. Que às vezes muitas pessoas ficam frustradas, mas ela não. Ó, está sempre firme aí no seu propósito de fiscalizar, de cobrar melhorias, de cobrar benfeitorias, coisas que vão atender a comunidade. Então é de grande valia, Graciete. Não desanima não, a gente sabe que tudo na vida é difícil, mas as conquistas difíceis às vezes são mais gostosas, ó, que a gente chega lá e consegue. Não é? Hoje, pelo iniciozinho da tarde, eu e o vereador Renato Ferreira estivemos reunidos com o secretário Juliano Prado, o secretário de Desenvolvimento Social, a respeito, cobrando uma resposta do requerimento 169 de 2017 sobre as denúncias da funcionária fantasma que estava acontecendo na nossa prefeitura, né? Para sermos mais exatos, na Secretaria de Desenvolvimento Social. e cobramos dele providências, cobramos dele respostas, e ele nos garantiu que hoje à tarde, no máximo amanhã pela manhã, estará nos dando a resposta de que tanto a gente precisa de esclarecer para a sociedade, esclarecer para todas as pessoas que pagam impostos, as pessoas que estão cobrando da gente fiscalização. Esse é o nosso papel principal, fiscalizar, observar, cobrar que as pessoas sejam honestas com a nossa cidade. Que as pessoas sejam honestas, mesmo que seja por pouco. Todos nós temos que ser honestos sempre. Sempre. Então, nós gostaríamos de contar com essa compreensão do nosso secretário e trazer para nós essa resposta que a gente aguarda com tanto anseio. Gostaria também de convidar o pessoal do bairro Tietê a estar lá amanhã na rua Alameda Rio Araguaia, em frente à escola, lá no gabinete itinerante. Nós estaremos lá novamente para ouvir a população, para escutar o que o pessoal tem a conversar e a trazer de novo para o vereador. Eu conto com a presença de todos vocês aí do bairro Tietê. Lá no bairro nós estamos com um novo empreendimento, o empreendimento do loteamento Alto da Ville. Um empreendimento bonito, uns lotes excelentes que estão construindo lá. Mas estou ficando muito preocupado com a nascente que está tendo lá. E que, se nós não corrermos agora, que estamos no período da seca, a hora que começar as chuvas, vão inundar tudo, vão acabar com a nascente. Depois não adianta não ir lá tirar a terra que vai soterrar a nascente. Não, nós precisamos correr agora, fazer as obras agora. Então, sexta-feira, nós marcamos com o tenente Teodoro da gente fazer uma vistoria, uma ida no local, para que a gente comprove, né, se realmente aquilo que foi feito para ajudar aquela nascente, aquelas contenções lá, vão ser suficientes para manter viva aquela nascente que, ó, desde quando eu era pequenininho lá, a gente nadava lá na Lagoa do Nite. Nós não podemos deixar que essa lagoa seque, né? Então nós gostaríamos de contar com a colaboração do tenente Teodoro, que vai lá em loco para a gente fiscalizar. Eu gostaria também de agradecer nesse dia de hoje o empenho do nosso procurador do município, o doutor Wendel, e também da secretária de Fazenda, Suzana Maria Xavier, que nos solucionou o problema do CAGEC. O CAGEC da prefeitura não estava... O que é CAGEC? Vou explicar o que é CAGEC primeiro. CAGEC é um órgão estadual que fornece as certidões municipais. Então, é um órgão que fornece a certidão negativa ou positiva. E a semana passada estava para vir alguns recursos para o município no âmbito estadual. E a hora que foi passar lá a emenda para vir o dinheiro, o CAGEC estava positivo. A certidão da prefeitura não estava negativa, estava positiva. Procurei o Galileu, o secretário de governo, e também o doutor Wendel e a secretária de Fazenda, juntamente com o nosso amigo Josafá Anderson, né? E eles se prontificaram e sexta-feira me ligaram falando que estava tudo ok. Já liguei para o governo, para o deputado estadual Fábio Avelar, já passei lá as emendas que ele iria destinar para o município de R$690 mil, já foram entradas e com certeza até no final de dezembro estará no município já. Até dia 28 de dezembro já estará nos cofres do município para fazer as obras para os vereadores do grupo lá do Fábio Avelar. Gostaria também de falar para a Graciete uma coisa muito importante que ela falou sobre a iluminação pública. Né? No governo anterior, o governo estava esperando juntar todas as demandas para fazer uma grande licitação da iluminação pública. Realmente, nós temos hoje em cofre 15 milhões, mais ou menos, aproximadamente 15 milhões, para ser gasto em iluminações públicas. Então, na gestão anterior, ele esperava juntar todo aquele grande volume para fazer uma licitação só. E isso causou uma demora, estava causando uma demora muito grande, e o governo Galileu agora entrou com uma nova metodologia, uma nova ideia de fazer em pequenos blocos, né? Vão ser atendidos agora, logo 2, 3 meses em diante, vão ser atendidos 500 pontos de iluminação pública, seja postes, sejam luminárias, sejam melhorias nas redes, né? Esses 500 postos vão ser atendidos no máximo em 3 meses. A licitação já vai ocorrer agora, logo depois do segundo quinzena de agosto, e com certeza até no final do ano nós estaremos com a iluminação pública melhorando um pequeno. Né? Então, o Galileu vai fazer 500 pontos, depois mais 500, depois mais 500, para atender a todas as pessoas, a toda Divinópolis, principalmente aqueles bairros mais longe, aqueles bairros que tanto precisam da iluminação pública, até acabar todo o dinheiro que só pode ser gasto com iluminação pública. Né? Era isso que eu tinha nessa tarde de hoje, senhor presidente. Uma boa tarde a todos e até a próxima oportunidade.
Parabéns, Ademir. Cumprimento o nobre Agil pelo seu pronunciamento e passo a palavra à próxima vereadora inscrita, a primeira secretária, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Cumprimento os senhores vereadores em nome do presidente em exercício, senhor Josafá, servidores e assessores desta casa, visitantes, imprensa aqui presente e aqueles que nos assistem através da TV Câmara e pela NET Câmara. Em primeiro lugar, gostaria de me dirigir à senhora Graciete Correia, que luta incansavelmente pelo transporte coletivo e outras causas em nossa cidade. Graciete Correia, já tive a grata satisfação de trabalhar com ela como promotora de venda em supermercado. E nós sabemos que por onde passamos, nós trabalhamos verdadeiramente em prol daquilo que acreditamos. Graciete, cobrar a resposta do abaixo-assinado ao senhor prefeito Galileu, já solicitei ao meu gabinete que fizesse esse requerimento por escrito, pois assim ele nos dará uma resposta, é o máximo que nós podemos fazer. A gente pode cobrar, mas não podemos obrigar que venha essa resposta. Isso farei conforme você solicitou aqui nessa tribuna, inclusive cobrando também as respostas da audiência pública. Mas, infelizmente, é o ponto que nós podemos chegar. Quanto à recolocação dos trocadores nos ônibus que não tem, pois nós temos 156 coletivos, mais ou menos, em Divinópolis, e temos quase 50 que não tem cobradores. A gente tem feito de acordo com o que você tem mandado a demanda e outras pessoas. À medida que nos coloca, quando você posta na sua rede social, que a gente acompanha também, que determinada linha de ônibus precisa de ter cobrador, nós mandamos e solicitamos para o CETRAN que seja feito o estudo e a bilhetagem para que volte o trocador para aquela linha. Sempre como você manda, esse pedido a gente tem feito e nós temos as respostas no nosso gabinete. Também é a parte que nós podemos fazer. Quanto ao pedir ao senhor Felipe para poder estar vindo a essa tribuna, infelizmente nós não podemos fazer isso, pois o senhor Felipe trata-se de uma pessoa que não é jurídica, é pessoa física. Ele não é do governo, ele não pode ser obrigado a vir aqui e falar na tribuna para a gente. O que a gente poderia ser feito já foi feito e solicitado por esse vereador Marcos Vinícius, que foi através da audiência pública. Somente através de audiência pública nós podemos solicitar a vinda dele. Quanto à questão da planilha, o que a gente pode fazer enquanto vereador é solicitar que o CETRAN venha aqui enquanto órgão de trânsito e nos explique a planilha. Já estivemos, eu pelo menos já tive essa reunião particular com eles, onde foi explicada a planilha para a gente ponto a ponto. Inclusive pedimos um economista para poder fazer uma análise dessa planilha que ainda não nos foi entregue. Mas assim que for entregue, nós levaremos ao seu conhecimento e o conhecimento de todos. Quanto aos lotes SUS de Divinópolis, aqui está o vereador Sargento Elton, o vereador Cleitinho, eu por diversas vezes, a gente realmente tem feito essa demanda, não somente dos lotes particulares, que são muitos, mas também dos lotes públicos que precisam ser cuidados, murado, capinado e tomado conta. Para isso, tenta-se várias vezes fazer projeto de lei para que realmente obrigue essas pessoas a tomar conta dos seus lotes. Pode ter certeza que nós estaremos atentos a todos os seus pedidos e suas
é colocações para te dar uma resposta no tempo mais rápido possível. Não poderíamos deixar de falar aqui que ontem comemoramos 11 anos da Lei Maria da Penha. Todo mundo sabe que tornou-se crime violência doméstica e familiar contra a mulher. Porém, de acordo com o Instituto de Violência Doméstica, a Lei Maria da Penha, a cada 2 segundos uma mulher é vítima de violência física ou verbal no Brasil. Também a cada 2 segundos uma mulher é assediada na rua, no trabalho e no transporte público, Graciete. São homens que em horário de pico acham que pode ficar encostando e relando nas mulheres dentro de metrô e ônibus, em pleno século XXI. Isso também é assédio sexual. E se acontecer com você, mulher, não tenha medo não. Dá o grito dentro do ônibus. Dá o grito dentro do lugar que você estiver. Pois não é certo nenhum homem estar te encostando dessa maneira que nós sabemos de que a gente está falando. Ninguém tem que ser arrochado em lugar nenhum. A cada 23 segundos, a vítima de espancamento ou tentativa de estrangulamento principalmente. Em dois minutos, uma mulher é morta por arma de fogo. Até quando vamos conviver com essa realidade? Há quem diz que a Lei Maria da Penha aumentou a criminalidade. Ela não aumentou, não. Ela deu voz às mulheres que não tinham. Até então viviam caladas e apanhavam calada. Hoje não. Através da Lei Maria da Penha, as mulheres têm coragem de levantar a voz e denunciar esses atos. Também pedimos aqui ao presidente, que deve estar nos ouvindo lá de dentro, que aquele requerimento da Comissão Permanente de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente e da Mulher e da Igualdade Racial, que levamos através de nós da mesa diretora, nós estamos pedindo, nós precisamos, nós estamos aí com o problema do Conselho Tutelar, precisamos que tenhamos uma comissão específica para tratar dos nossos adolescentes, uma comissão específica para tratar dos problemas das mulheres e da condição da desigualdade racial. Por isso, senhor presidente, pedimos que o senhor instaure nesta casa essa comissão. Desde já agradecemos e sabemos da sua competência e principalmente do seu ato justo em prol do cidadão divinopolitano. Triste voltar ali no Saviana Velar. Estivemos visitando novamente o centro de convivência e observamos que pouca coisa mudou. Senhor secretário de Assistência Social, Juliano Prado, o vidro continua quebrado desde o início do ano. A gente não pode conviver com um espaço de vidro quebrado dentro de um espaço que convive com crianças, jovens especiais. Nós precisamos que seja consertado. Por favor, dê uma atenção àqueles funcionários que são brilhantes, que atende aqueles jovens especiais que precisam de muito carinho, de muita atenção e de nosso acolhimento. Por favor, senhor secretário, espero voltar lá na minha próxima visita, dentro de 20 dias, e ver pelo menos o vidro no lugar. Nós não podemos deixar a escola ali, Salviana Velar, aquele centro de convivência, da forma como está. Estamos precisando de uma reforma e de um cuidado maior com aquele espaço. Quando as trocas de iluminação, nós podemos dizer o seguinte, o município está muito preocupado, sim. Troca de lâmpada de LED, inclusive, começou a ser feita no semáforo. Na última sexta-feira, tivemos reunido com o CETRANS, tratando de diversas demandas, e dentre elas, essa informação que é muito pertinente, onde a gente vai economizar praticamente 90% nas contas dos semáforos de Divinópolis, trocando por lâmpada de LED. Nós também temos que saber que esse dinheiro, essas 536 postes que já tem lá pedido, estão sendo estudados, Graciele, para poder colocar o braço com luminária. Só que não adianta, se você ainda não fez o protocolo, não é o vereador que vai fazer o protocolo. Você é cidadão que tem que ter feito o protocolo na prefeitura. Todos esses que foi feito o protocolo estão sendo estudados. Estão sendo estudados pela secretaria. E essa secretaria, através da Vanessa, secretaria da Cláudia, nós estamos acompanhando atentamente, porque serão trocados. E se acontecer isso de uma rua não ter sido atendido, pode ter certeza só se não tiver o protocolo. Então, o que eu te peço? Traga os protocolos, tem como a gente lá na Vanessa olhar se o da sua rua, esses que você trouxe e de você, cidadão que já fez o protocolo, está no estudo da demanda. Esse estudo não é feito por nenhum de nós vereadores, não. É feito por técnico, se realmente há necessidade daquela iluminação naquele poste, naquele braço e naquela rua pertinente. Também temos que falar aqui que teremos aí, ó, os dois bairros, JK e bairro Afonso Pena, estão sendo trabalhados sim no Afonso Pena, um sinal que há tantos anos o Josafá luta aí para poder acontecer ali naquela região, na rua Pedro Pires, ali perto do Paganote. Afinal de contas, temos tantos problemas ali, deverá iniciar em breve. Mas para isso precisamos que a usina de projeto faça a sinalização da Pedro Pires, porque sem sinalização da Pedro Pires, muito pouca coisa nós poderemos fazer. E também foi dada a ordem de serviço ali da JK, se Deus quiser, em breve nós teremos ali uma sinalização e um trânsito rápido e fluente na avenida JK, com acesso ao Niterói, com acesso ao centro da cidade. Estamos atentos e fiscalizando, e agradecemos o prefeito Galileu por estar atento nessa obra. E finalizando, não poderíamos deixar de falar aqui do PAC. O PAC, a PPI do Alto São Vicente, essa nomenclatura realmente acabou. Mas eu não vou aqui dar notícia para você, morador aí do Alto São Vicente, de como ficará. Nós solicitamos que o prefeito Galileu Teixeira Machado receba as 26 famílias do Alto São Vicente para que ele mesmo dê explicação e a notícia dessa ida a Brasília junto com o deputado Jaime Martins, de onde foi conseguida a transferência, que agora deixa de ser o PPI para favela para Minha Casa Minha Vida. Por que isso? Isso porque só atrasava a forma como foi feito. Agora terá o mesmo projeto, o mesmo apartamento, na mesma localização na rua Espírito Santo, lado da creche, e um outro empreendimento, também próximo ao Alto São Vicente, mais dois minutos.
Onde mais
nós
dois minutos?
Retornaremos e faremos sim, se Deus quiser, e daremos condição para que você, morador do Alto São Vicente, que teve a sua casa derrubada e está aí com medo de ficar na rua, possa voltar para sua casa em condição digna. Então, por isso, pode ter certeza que o prefeito Galileu Teixeira Machado fará uma reunião para que ele mesmo dê notícia a cada um de vocês. Nós também estamos aguardando, dentre elas, a abertura da rua Espírito Santo, o asfaltamento da linha do ônibus, porque é muito bonito. Para-se o asfalto na porta do Vasco e termina na caixa d'água. Deixa alguns metros só do Alto São Vicente. Só do Alto São Vicente, onde é a linha, onde é corredor de ônibus. Mas o prefeito Galileu irá corrigir essa covardia feita com o povo do Alto São Vicente. Para finalizar, gostaria de dizer a todos vocês que estão em casa, não poderíamos deixar de falar a você que sai de casa todo dia, trabalha, dá exemplo, a você que trata da sua família, a você que cria seu filho com carinho. Nesse próximo domingo comemoramos ao Dia dos Pais. O Dia do Pai hoje tem pai velhinho, tem pai mais novo, mas sempre pai. A você, meu pai, senhor Baiano aí, amigo do Cleitinho, que todo mundo sabe, amo com todos os seus defeitos, pois nós, filhos, temos que amar os nossos pais com todas as qualidades e defeitos, assim como eu amo o meu. Parabéns a você, pai. Parabéns a você que ainda será pai. E digo mais, parabéns a todos vocês que de alguma forma deixa para o seu filho o melhor exemplo do mundo, que é o único que a gente pode deixar, que é o amor. Feliz Dia dos Pais e uma boa tarde a todos.
Cumprimento e parabenizo a nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Marcos Vinícius.
Muito obrigado pelo elegante. Muito boa tarde, senhores e senhoras, senhor presidente. Boa tarde, senhora vereadora, cidadãos presentes em nosso auditório. Quero cumprimentar aqueles que estão em casa, a quem eu peço licença, peço permissão para entrar em tantas casas, em tantos lares, em tantas empresas, onde quer que você esteja nos assistindo. E uma boa tarde especial para a dona Iraci Adão, não é? E sempre é um prazer recebê-la aqui, sempre enriquece as nossas reuniões. Seja sempre bem-vindo a essa casa do Iraci Adão. Já amiga de muitos anos, onde frequentava sua casa desde a época do nosso inesquecível repórter, né? Que Deus abençoe toda a família. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis. Inicialmente eu quero me reportar à nossa tribuna, a Graciete, que uma vez mais nos trouxe apontamentos importantes, cobranças, denúncias, reclamações que são procedentes. E a gente tem que saber reconhecer a participação popular quando ela é condizente, quando ela é própria e quando ela é construtiva, sobretudo, e isso é o que se propõe a fazer a Graciete já de alguns meses e até alguns anos aqui nessa casa. Esse grande movimento liderado por ela tem que ser reverenciado, tem que ser reconhecido pela população, porque às suas próprias expensas ela tem feito uma revolução. E ela procura respostas, procura os resultados práticos desse trabalho que ela tem liderado de forma incansável. Um abaixo-assinado que reuniu milhares de pessoas, que culminou na realização de uma audiência pública aqui nessa casa, com participação do vereador Cleitinho, junto com a nossa comissão, Comissão de Justiça, com a Comissão de Administração também. Nos interagimos todos os vereadores, aqui estiveram os representantes da Prefeitura e também o representante do consórcio de transporte municipal aqui em Divinópolis, o senhor Felipe. Naquela ocasião, foi feita a radiografia e foi demonstrada a insatisfação, o inconformismo e as reclamações, que são muitas, com relação à prestação de serviços do transporte coletivo em Divinópolis. Ora, senhor presidente, no dia a dia, as pessoas continuam reclamando. A questão dos trocadores, que não está devidamente esclarecida, a ausência dos trocadores, não é? E se eles estão planilhados, como é que fecha essa conta aí? Por que que o valor da passaginha não foi reduzido se as empresas não contam mais com os trocadores? Mas a discussão é muito além disso. Será que esse modelo, esse formato, tem atendido a população que paga caro pelas passaginhas? Então são perguntas que ainda estão no ar. E há também os pedidos de informações que foram encaminhados documentalmente ao senhor secretário municipal de Trânsito e Transportes e também ao senhor prefeito municipal, que não foram respondidos. Vários questionamentos com embasamento legal que até o presente momento não foram respondidos. Então quero chamar a atenção da Graciete e de todos nós vereadores para que possamos fazer um movimento uníssono, todos nós, irmanados, em favor da população de Divinópolis, para buscar as explicações que ainda são devidas e que ainda estão em falta. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, repercutiu muito o nosso pronunciamento na reunião passada, onde nós fizemos uma denúncia de uma situação recorrente em Divinópolis que tem a ver com a desassistência ao arrepio da lei, especialmente da Constituição Federal e também, propriamente dito, do Estatuto da Criança e Adolescente, que é a falta do plantão do Conselho Tutelar em Divinópolis. Denunciei o caso de uma adolescente que estava em situação de risco nas noites, nas madrugadas, em que a guarnição da Polícia Militar compareceu, fez o atendimento, mas infelizmente não teve como dar prosseguimento no encaminhamento desta adolescente, exatamente por falta do plantão do Conselho Tutelar, situação essa que foi descrita no próprio BO pelo próprio policial com os seguintes termos: foi tentado o contato com o Conselho Tutelar Municipal, porém sem êxito, é o que diz aqui o relatório do boletim de ocorrência da Polícia Militar. Eu tenho em minhas mãos um modelo, uma cópia de uma ação civil pública com relação ao plantão e recursos para o Conselho Tutelar de Divinópolis, e tenho também um sem número de reclamações e pedidos da comunidade para que esse plantão do Conselho Tutelar volte a funcionar em Divinópolis. Inicialmente, o plantão acontecia por força da Lei Complementar 52 de 98, que no seu artigo 23 determinava o plantão permanente, inclusive nos fins de semana, feriados, dias santos, mas a lei complementar 120 de 2006 não manteve esta obrigatoriedade legal, remetendo essa situação para o regimento interno do Conselho Tutelar, e desde então o Conselho Tutelar não mais mantém o plantão aqui em Divinópolis, que é, pasmem os senhores, a única cidade de Minas Gerais que não tem o plantão do Conselho Tutelar. Eu vou repetir, porque parece que é uma impropriedade, parece que é uma coisa fora de série, e realmente é. Nós estamos falando de Divinópolis, uma das principais cidades do Brasil, de Minas Gerais, a princesinha do Oeste, 230 mil habitantes, uma cidade centenária que não tem um plantão permanente do Conselho Tutelar. Gente, o Estatuto da Criança e Adolescente determina no seu artigo 1º que a proteção integral deve acontecer para acolhimento das crianças e adolescentes. E também a Constituição Federal, no artigo 227, determina que criança e adolescente devem receber prioridade absoluta nos programas de governo. Isso não está acontecendo em Divinópolis. Então, ontem, nós tivemos a primeira reunião com as conselheiras que vieram a esta casa, pediram, por enquanto, que esse encontro fosse mais reservado, mas na hora certa, eu imagino que ainda essa semana ou semana que vem, iremos fazer um grande ato público, com participação do Ministério Público, na pessoa do promotor titular da Curadoria da Infância e Juventude, Dr. Carlos Fuas Cazé, que tem sido um guerreiro também nessa causa, com participação do juiz titular da Vara da Infância e Juventude, Dr. Francisco Assis Correia, Defensoria Pública, Comissário de Menor, OAB, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, através dos 17 vereadores, a imprensa, enfim, toda a cidade mobilizada para que possamos encontrar respostas e, sobretudo, providências para que a nossa cidade possa contar com o plantão do Conselho Tutelar. Agora, é importante desmistificar algumas questões e esclarecer. Não é o plantão do Conselho Tutelar que vai resolver todos os problemas relacionados aos menores em situação de risco, especialmente nas altas madrugadas e também nas noites divinopolitanas. É uma rede que tem que funcionar, uma rede de assistência, uma rede de acolhimento, que passa pelas polícias, tanto a polícia judiciária, não é? A polícia civil, como a polícia militar, que passa pela prefeitura municipal, que tem que determinar uma estrutura operacional para que o plantão funcione com carro, com motorista, não é? Que passa pelos abrigos para receber esses menores, que passa pelo comissário de menor, enfim, são vários atores que têm que se interagir para que essa rede possa funcionar como uma engrenagem. Não é só o plantão do Conselho Tutelar. Então, é esta radiografia que eu pedi que as conselheiras fizessem, e elas assim o fizeram, e agora à tarde eu vou estar me encontrando com as conselheiras, para a gente terminar os próximos passos. O que nós queremos é resolver o problema, de forma respeitosa, mas com altivez, exigindo o cumprimento de direitos. É lei, é Constituição Federal, é o Estatuto da Criança e Adolescente que determinam essa imperiosidade, essa afirmativa, mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Do funcionamento do plantão, e nós não vamos aceitar com passividade o que está acontecendo em nossa cidade. No cumprimento das leis está a segurança de todos. Portanto, vamos buscar até as últimas consequências, fazer garantir um direito das crianças e adolescentes que não podem ser desassistidas nem desamparadas por falta do plantão do Conselho Tutelar. Agora, há outras propostas também colocadas, como, por exemplo, a criação de mais um Conselho Tutelar para Divinópolis. De acordo com o número populacional, Divinópolis já pode ter pelo menos 3 conselhos tutelares. Temos só um. E para que o plantão possa funcionar com efetividade, com resolutividade dos seus casos, com uma programação que não venha prejudicar o trabalho do dia a dia incansável dos nossos conselheiros, é importante que tenhamos também um outro conselho. Já há o concurso público feito, é só chamar as pessoas. Então, essas questões serão tratadas com inteligência e com estratégia, de forma respeitosa, mas cobrando aquilo que é direito legal, que nós não vamos abrir mão. Nós estamos apenas começando um trabalho técnico, consubstanciado na legislação, e vamos buscar as responsabilizações. O que nós não podemos aceitar é que Divinópolis não tenha o plantão do Conselho Tutelar. A Prefeitura, nós sabemos da situação de dificuldade financeira, sabemos da contenção de recursos, mas em políticas públicas não podemos ter economia. Não podemos ter redução de custos naquilo que é política pública, que não pode ter retrocesso. Eu volto nesse assunto, especialmente na próxima quinta-feira, trazendo mais informações e novidades sobre isso. Muito obrigado pela atenção, uma boa tarde a todos, que Deus abençoe.
Cumprimento o nobre Adil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Nego do Buritis.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, pessoas que nos visitam através da TV Net TV Câmara. Pessoas que presentes, senhoras, senhores, boa tarde. Quero também agradecer, né, a tribuna Graciete Correia, que precisar de nós estará à disposição, nosso gabinete é o 10. Precisar, pode ir lá, se Deus quiser, nós ajudará você a resolver esse problema, com certeza. É com muita alegria que comunico a toda a população de Divinópolis que a partir do dia 20/8/2017, nossa cidade poderá contar com o Domingo Esportivo. Evento que será realizado no fim de semana, na Rua Pitangui, das 8 às 13 horas. Aos domingos, durante este horário, haverá interdição na rua da via, entre as ruas Elisa Maria até a Rua Maria Efásia, para a prática de esporte. Convido todos para que desfrutem desse espaço, seus amigos, familiares. Essa é uma parceria entre a EMOP, CETRANS, Secretaria de Esporte, Associação Divinopolitana de Ciclismo e meus colegas vereadores Sargento Elton, Roger Viegas e Zé Luiz da Farmácia. Contamos com a colaboração de todos, agradecemos também a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e o Rotter, que estão neste projeto junto com a gente. Gostaria também de comunicar que protocolei na Prefeitura um ofício solicitando que seja feito um decreto de regulamento a lei dos veículos abandonados no nosso município. Só assim teremos uma solução para tirarmos das ruas os carros abandonados, que estão servindo para esconderijo e prática de atividade ilícita. Prefeito Galileu, doutor Wendel, contamos com sua competência e eficiência para darmos esta segurança para os moradores. E esse fim de semana estivemos na comunidade de Passagem, no encontro de criança e jovem, organizado pelo Vicentino da Conferência de Santo Antônio, que tem como presidente um grande amigo, Daniel Geraldo Cordeiro. Muito bom o evento, e gostaria de parabenizar a todos que estiveram envolvidos, pois acho que o caminho para uma cidade e um país melhor é este, cuidar das nossas crianças, jovens, oferecendo educação e esporte. E gostaria também de agradecer os nossos colegas de serviço que estão fazendo a limpeza ali na estrada do asfalto, saindo ali do Maria Pessoa em Terra Azul ali, até o fim do asfalto lá na Fazenda Gameleiro. E quero agradecer essas pessoas que estão corroborando, estão nos ajudando. E também quero pedir também, que nós até fizemos um protocolo aí, aqui na Câmara, e pedir ao prefeito que olhe para nós na estrada, sentido ele o Zé Lagoa, até a comunidade de Parvas, principalmente a estrada de Buritizos e também a estrada 49. O povo está muito reclamando das estradas, porque a estrada está muito ruim, gente, está mesmo. Então, olhar para nós com carinho, o que pode fazer para nós, que o povo está pedindo. E que no dia 3 de setembro, tem uma festa dos vicentinos na comunidade de Passagem, e eles estão querendo que passe, nem que seja patrol, porque a estrada está muito ruim. E por hoje é só, e muito obrigado a todos.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Me conceda a palavra sentado.
Concedido.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha para TV Câmara, TV Net e TV Candidez. Quero que, se puder, Jean, você que está na Câmara aí, filma os alunos. É do Pitágoras? Roberto Carneiro, mandar um abraço para todos os alunos do Roberto Carneiro que estão aqui visitando a casa. E é importante vocês estão aqui, viu? Porque o futuro do nosso país, da nossa cidade, depende de vocês. Então, presta bem atenção aqui para vocês verem como é que funciona a Câmara, como é que funcionam os vereadores aqui. E sempre sejam bem-vindos aqui, tá? Tamo junto. Mandar um abraço para a minha amiga que estava sentada lá atrás, que veio aqui perguntar que hora que eu ia falar. Agora é nós. Tamo junto. Queria também, em especial, mandar um abraço. Eu acredito que meu pai já está me assistindo agora, meu pai, fez aniversário, e já dá feliz dia dos pais para todos os pais da cidade aqui de Divinópolis, domingo agora. É isso aí. Eu fiquei até coçando para chegar a minha hora de falar, porque eu vejo muita gente me criticando, falando que eu só sei criticar, que eu não trago a solução. A Graciete, que está aqui, ela pontuou três pontos importantes aqui, que esses três pontos importantes que ela criticou, além de eu criticar, eu trouxe a solução. Mas, infelizmente, nós, como vereadores, a gente dá a solução, mas quem executa é o prefeito. Graças a Deus tem um vereador aqui hoje, que ele diz um caboche, que está fazendo obra. Além de criticar, ele está solucionando. E quero falar o que é de César aqui, deixar bem claro para todos os moradores do bairro Primavera, que a gente sabe da luta, do empenho do caboche, e o caboche tem dedo nisso sim. Se está acontecendo esse assalto lá, parabéns ao bairro Primavera e parabéns também ao vereador Caboja, que está lutando aí há anos atrás desse assalto. E eu como vereador, eu não tenho essa onda não, sabe, de ficar, deixar de dar parabéns para um vereador, porque conseguiu trazer um benefício para a região dele. A região dele é minha região também. Eu fiquei feliz demais de saber que lá no bairro Primavera, que tanto é sonhado com esse assalto, o Caboja, juntamente agora com o prefeito também, conseguiu que a melhoria da região da Janete venha, que a melhoria de todas as regiões aqui dos vereadores venha. Eu não sou vereador de uma região, eu sou vereador da minha cidade. Então, Graciete, eu queria explicar para você sobre lote sujo. Aqui já está tramitando desde janeiro, eu e o Elton aqui, multa para multar quem tem lote sujo, aumento da multa. Porque a multa era muito baixa. Então eles preferiam pagar a multa do que limpar. Com o que a gente alterou aqui, a multa fica cara, então vai doendo o bolso. Precisa limpar. Só que o projeto tramita e não entra. Outra coisa, há uns 3 meses atrás eu fiz um anteprojeto para colocar uma alternativa para o transporte público, que era a van. Até hoje, tem 3 meses que eu fiz esse anteprojeto para colocar ponto de van nas ruas de Divinópolis, eu não tive resposta. E não tem, eu acredito que não vai ter custo nenhum para o município, pelo contrário. O município vai arrecadar, vai ajudar as vans, vai trazer mais emprego e vai dar uma alternativa para a população. Então aqui, ó, a van já tem 3 meses que eu fiz esse anteprojeto e nada. Iluminação, não precisa nem falar. Iluminação desde janeiro, eu, César, o Elton, tem anteprojeto aqui de iluminação de LED. Eu com o Eduardo aqui conseguimos lâmpada de LED, doação de empresários para iluminar a Praça do Santuário, para iluminar também a quadra pós-esportivo aqui da mina da Getúlio Vargas. Então, todas as coisas que você colocou aqui, pontuou, além de eu criticar, eu trouxe a solução. Só que, infelizmente, a solução depende do prefeito, depende do executivo. Outra coisa importante, você falou sobre instituições. Eu acho que instituições, principalmente privadas, é como o Delano falou, não depende só dos vereadores, não. Porque a gente não pode legislar em órgão privado. Então, como é que a gente vai legislar em órgão privado? A gente pode ajudar como cidadão. Mas como cidadão, qualquer um que está assistindo aqui pode ajudar como cidadão. Você também pode ajudar também como cidadão. Lá no Bento Mendes, vocês estão precisando de dinheiro. É só arrecadar todo mundo aqui, cada de Napolitano ajudar, vai ajudar. Eu, graças a Deus, uma parte do meu salário, que não é 10, nem 15, nem 40 reais, eu dou para a instituição de caridade. Então, a instituição de caridade que eu dou é uma que tem problema de dependente químico. Então, a minha parte eu estou fazendo. Mas o que eu vejo muita gente fazendo, que eu acho errado sobre ajuda, é terceirizar ajuda. Você já viu isso, Zé Luiz? Você que sabe de caridade, caridade você doa querendo doar, você não doa querendo aparecer, não, é. E o que eu mais vejo sobre doação é a terceirização da ajuda. Ô Cleitinho, tem um fulano ali na rua tal que está precisando de ajuda. Você não pode ajudar ele, não? Por que você não foi lá e ajudou ele? Por que é só eu que tenho que ajudar? Eu tenho que ajudar também, mas você também pode ajudar, ué. Vamos parar de terceirizar a ajuda. Essas instituições privadas que estão precisando de ajuda. Não vai adiantar o vereador ir lá fiscalizar num órgão que é privado, não, ué. O que o vereador tem que fazer como cidadão, nem como vereador, é fazer a contribuição. Ele precisa de dinheiro, é ajuda. E a gente está aqui é para ajudar. Eu, graças a Deus, ajudo um monte de gente. Então vamos parar de terceirizar ajuda. Ô Cleitinho, está precisando de uma ajuda lá. Você também vai lá e ajuda. Cleitinho, você pode ajudar lá no varejão com verdura, com isso? Posso, mas você também pode ajudar. Terceirizar ajuda é fácil demais, véio. É muito fácil terceirizar ajuda. Aqui, falando em projeto também, hoje também, ó, parece que é o dia nacional aqui do pedestre. E hoje aqui vai tramitar na casa que outro projeto que até não é meu, é projeto do Rodson, mas eu estou alterando ele para quê? Para aumentar a multa. A multa está muito barata. O que acontece hoje? Para idoso, principalmente para idoso, para cadeirante. Passei tudo quebrado. Passei cheio de buraco. Como é que faz com isso aí? O jeito que tem é multar. Tem que doer no bolso. Parece que o cidadão só tem que doer no bolso para tomar atitude. Ficar passando a mão na cabeça do cidadão só com 50 reais, 40 reais, ele não vai fazer nada. Põe aí 600, 700 reais, que vai deixar o passeio dele arrumado. Ó, isso aí é uma questão de cidadanismo. Vamos ser mais cidadão. Vamos olhar pro próximo. Vamos olhar só pro nosso umbigo, não. Sabe? Outro projeto que foi aprovado meu aqui, que é de suma importância. Vai andar na rua aqui de Divinópolis e vai ver a situação das ruas. Sujeira total. Sujeira total. Aí agora estamos implantando aí o projeto que foi aprovado, mais lixeiras. E quem poderia ajudar com a lixeira, você sabe quem quer, Graciete? Está cheio de ponto de onça aí dele aí no principalmente na rua Goiás no 1º de junho, o Felipe da Transide. Poderia muito bem, nos pontos de onça que tem ali, colocar uma lixeira, que é o fluxo, fica mais gente. Ele é o que poderia adotar a lixeira. Todo empresário de Vinópolis poderia adotar a lixeira. Vai ajudar a cidade. Vai andar no 1º de junho na Goiás, a situação que anda a cidade. É só sujeira. É só bagunça. E aí também tem que chamar a atenção da população, que é o mais importante. Não adianta nada colocar 1000 lixeiras na rua, você acaba de chupar um picolé, você olha para a lixeira e joga no asfalto. Aí vai reclamar do rio, o rio está poluído. Mas o cigarro que você jogou no asfalto, o picolé, o palito picolé que você jogou no asfalto, a chuva vai levar para onde? Aí a culpa é de quem? É dos políticos. A culpa sempre é dos políticos, claro que é. A gente também sempre tem culpa. Mas o cidadão precisa começar a ter um pouco mais de consciência. É muito importante o cidadão tomar consciência. Queria... Deixa eu ver aqui, Eduardo. Que é isso, hein? É, para ajudar o Vinícius. Mega Bazar Beneficente de roupas e calçados novos, dia 11 e dia 12 de agosto, na rua Minas Gerais, 337, no centro, entre a Avenida Antônio Olímpio e a Avenida 1º de junho. Vamos, ó, Vinícius, gente, que está precisando do transplante, né? É 6 milhões de reais, eu nunca vi isso. É só no Brasil, você pagar para viver. É só aqui no Brasil. Você tem que pagar 6 milhões para você viver. Por que o Brasil gastou tanto dinheiro agora, seu pá, para segurar o Temer? Gastou tanto dinheiro para segurar o Temer, o Temer jogou dinheiro à grila. Por que não pode pegar 6 milhões e ajudar o Vinícius? Por que tem que fazer um bazar beneficente? O Vinícius merece a dignidade, senhor. Aí gasta dinheiro, horror, dinheiro, dinheiro, dinheiro. E para ele, o que precisa? Tem que fazer campanha. Tem que fazer campanha. Não pode tirar 6 milhões da União para pagar um transplante que ele necessita. Entendeu? Então está aqui O bazar, queria convidar todo mundo para estar ajudando o Vinícius. Graças a Deus, o Divinópolis está abraçando a causa do Vinícius. E queria finalizar minha fala, seu presidente. Outra coisa também que me chamou a atenção, fui no restaurante, aí eles reclamaram da vigilância sanitária. Eu sou contra a vigilância sanitária? Nunca. A vigilância sanitária tem que atuar. Mas vai atuar onde precisa. Você vai lá num restaurante, o cara tudo arrumado, o cara já gastou mais de 100 mil reais. Vigilância, o que você quer que coloque lá? E não vai conseguir colocar, e já tentou. Então você vai fechar o estabelecimento porque não conseguiu? A vigilância tem que atacar, é onde tem comida estragada. É onde está com porcariada. Lugar onde está com toda qualidade, não pode ficar enchendo o saco, não, vigilância. Aqui a gente está precisando de gerar emprego. Não é tirar emprego, tirar mais empresa aqui de Divinópolis, não. Dá um tempo. É qual a vigilância aqui, ó. Você chega lá no açougue, aí tem um molho de pimenta aqui, ó. O molho de pimenta está aqui. Aí ela quer que o molho de pimenta fique em outro lugar. Mas quem é comerciante sabe que o molho de pimenta tem que ficar aqui, porque aqui que vai vender. Aí, ao invés de encher o saco do molho de pimenta, aonde quer estar, você vai pegar o molho de pimenta e olhar a validade dele. Se a validade dele estiver passada, você pega e multa. Você fecha o estabelecimento. Agora, o lugar que o molho de pimenta está, dá um tempo de vigilância sanitária. Aqui no meu telefone, aqui, deve ter 50 empresas por dia pedindo. É todo dia empresa fechando aqui em Divinópolis. Você está enchendo o saco de quem está trabalhando. Vai encher o saco de quem está sacaneando. Vai encher o saco de quem está com porcariada na rua aí, ó. Vai encher o saco. Agora, de quem está trabalhando, você está enchendo o saco. Dá um tempo, só. Chega, tem limite. Nossa cidade aqui está acabando. Está precisando trazer mais empresa e valorizar o que está aqui. Não é acabar de tirar o que está aqui, não. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Zé Luiz da Farmácia.
Senhor presidente, pela ordem, antes da fala do Zé Luiz, eu peço Vossa Excelência permissão para deixar o plenário, haja vista que tem uma audiência agora no Conselho Tutelar e volto daqui a pouquinho para votar os projetos.
Concedido, nobre Edil.
Muito obrigado, senhor presidente.
Boa tarde, senhor presidente em exercício, Josafa Anderson. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, auditório aqui presente. Boa tarde a quem nos assiste pela TV Câmara, TVNet. A todos vocês, o nosso boa tarde. Um abraço carinhoso na Rosana, ao Grupo Saúde e Bem-Estar do bairro São José, o qual nos encontramos todas as terças e quinta-feira, no horário de 7 às 8 horas. E continuo convidando, né, a todos os adolescentes da minha idade que estejam participando conosco, né, desse movimento, ou melhor, desse grupo onde nós nos encontramos, não só para os exercícios, para também confraternizações, colocar as nossas articulações em dia, melhorando a pressão arterial, melhorando a glicose, melhorando o bem-estar, melhorando o nosso humor. Falar em humor, nós vamos fazer uma pequena reflexão. Antes, só momentaneamente, dei uma olhadinha aqui numa data, achei bastante interessante. Hoje é 8 do 8 de 17. O 17, se nós somar 1 mais 1, dá 08. Então nós temos 08, 08 e talvez 08. Para quem gosta de números, não sei bem a numerologia, isso aí talvez tenha algum significado. Mas vamos fazer a nossa reflexão. Nunca permita que alguém apague o seu brilho ou te roube a alegria de viver. Aprenda a ignorar aqueles que te fazem mal. Supere suas dificuldades. Esqueça se for preciso. Mas nunca, nunca mesmo desista de você. Deus te colocou nesse mundo para ser vencedor. E nada, nem ninguém poderá impedir. Você nasceu para vencer. Também comunicar que tivemos nesse final de semana no bairro Santo André, onde participamos, né, com toda aquela comunidade, o qual foi o primeiro arreado daquela região. Estava presente, né, o nosso companheiro ilustre Nonato, também daquela região. Foi um momento ímpar, gostoso, de confraternização. A comunidade, apesar de pequena, mas participando bastante ativa, e alguém a gente espera, né, que outras comunidades, bairros pequenos, se associem né, a essas atitudes. Lá ia me esquecendo aqui de cumprimentar a tribuna Graciete, a qual, né, já tive a oportunidade de conversar pequenas falas aqui no nosso gabinete, parabenizar pelo seu empenho, pelo seu dinamismo, pela sua coragem, e que continue sendo determinada, né, conseguir aí mais de 10 mil assinaturas, não é tão fácil, por uma causa única, e diante, às vezes, de empresas que estão indo sugando, não só a Transid, como também a Copasa. Também, voltando a falar do bairro Santo André, quero dizer que algumas coisas foram melhoradas lá no bairro Santo André, mas muito pouco, ainda faltam muitas coisas. As ruas estão quase intransitáveis, muita poeira, muito buraco, iluminação caótica. É uma situação que, aparentemente, quase estão as situações de todos os bairros aqui da nossa região. Também, agora, antes de vir para essa reunião, tive uma visita em loco, na Rua Lagoa da Prata, bem próximo à Rua José, à Escola José Carlos Pereira, onde ele tem uma nascente, e é uma situação bem calamitosa, que eu acredito que todos os vereadores já conhecem essa situação. Está lá uma cratera enorme, e coincidentemente, quando nós estávamos chegando, chegou também um grupo da Perfil Engenharia, juntamente com alguns engenheiros, e estavam lá comentando. Procurei informar qual era o motivo da visita deles naquele momento. A rua Lagoa da Prata e adjacentes está uma situação caótica quanto à poeira. Parece que lá nem tem calçamento. Quando passa, é uma situação bastante calamitosa. A população está sentindo com isso. Então, esse, né, representante disse que estava fazendo uma averiguação, que possivelmente vai acontecer ali um asfalto, que eu não sei bem como que vai ser esse asfalto, devido à situação que tem essa nascente, uma cratera enorme, que fica bem na lateral, né, da Escola José Carlos Pereira, que vai até a Rua José Amin Barreto. Procurei informar mais alguns detalhes. Como não estava lá o presidente da engenharia, apenas alguns encarregados e um engenheiro, não pôde me passar informações com mais clareza. Procurarei informar com mais detalhes e na semana que vem, com certeza, trarei aqui mais informações concretas e objetivas para a nossa região. Então, a população aí, moradores da Rua Lagoa da Prata, podem ter certeza que antes que chegue aí as chuvas complexas, espere e queremos que a situação aí da Rua Lagoa da Prata seja sanada, seja melhorada, para que nós, moradores dessa região, possamos ter um trânsito mais objetivo e mais legal. Presidente, são as minhas palavras por hoje. Eu agradeço, desejo um bom final de terça-feira. Quinta-feira que vem estarei ausente, estarei em uma convenção em São Paulo. E na próxima semana estarei aqui presente. Muito obrigado, boa final de semana a todos.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Raimundo Nonato.
Senhor presidente, exercício Josafá, caros colegas, funcionários dessa casa, todo o plenário, TV Câmara, Câmara Net, boa tarde. Quero cumprimentar o plenário na pessoa da Graciete, que é uma pessoa que defende sempre essa bandeira, não de agora, e que tem aí buscado o interesse não somente individual, mas o interesse coletivo para a nossa cidade, e dizer que pessoa como você tanto também poderia estar e tem trabalhado nesse sentido. Eu quero aqui parabenizar a comunidade de Santo André, como meu colega já fez aqui a referência, porque nós estivemos lá, eu e o José Luiz, né, apreciando a festinha deles lá, e que teve um intuito, além de uma confraternização, que foi levantar uma verba para que pudesse registrar a associação de bairros. Começar uma associação de bairro não é fácil, né? Não tem incentivo nenhum, né? Mas aquela comunidade se organizaram, se mobilizaram, e parabéns àquela comunidade de Santo André, porque eles atingiram o objetivo. Então, parabéns à associação e todos os moradores que lá compareceram. Foi um prestígio, foi uma honra eu estar lá junto com a minha família. E, voltando ao assunto também, como a Graciete bem falou, né, este vereador também preocupado com os demais vereadores a respeito da segurança pública, né, não é fácil hoje, quem fica no ponto, depois das 21 horas, está correndo um grande risco na nossa cidade. Essa é uma realidade que não podemos desdizer e nem dizer que está tudo tranquilo, pois não está. E é nessa preocupação, inclusive eu tive a oportunidade de conversar com a Graciete pessoalmente, né, foi atento à demanda dela e comovido com as dezenas, centenas e milhares de assinaturas, é que eu resolvi, né, também atentar um projeto a esta casa sobre o embarque e desembarque fora do ponto, desde que esteja na linha, das 21 até as 5 da manhã, pois várias cidades já têm esse projeto de lei. Mas como foi bem colocado, o legislativo, no caso, por causa da nossa lei orgânica, não é possível. Aí eu entrei como um anteprojeto e tenho cobrado, viu, Graciete? Tenho certeza disso, o prefeito está ciente, ele já mandou para o órgão competente que breve este projeto vai chegar a esta casa e com certeza todos os vereadores que estão atentos também à segurança pública, eles vão estar voltando a favorável e até antecipando, pedindo voto favorável a este anteprojeto. Pois se fosse um projeto de lei, com certeza já estava aqui nessa casa e já teria sido votado. Então nós estamos aguardando para que o prefeito possa mandar para esta casa, bem breve, o anteprojeto, com até a indicação foi 253, por este gabinete, pedindo realmente para que aconteça essa mudança, para que as mulheres, idosos, portadores de necessidades especiais, possam embarcar e desembarcar fora do ponto depois das 21 horas, porque vai trazer mais segurança para o nosso povo e para os nossos munícipes. Uma vez que eu também tenho uma resposta da Secretaria de Trânsito, porque eu fiz questão de conversar com o secretário, muito atencioso, atendeu esse vereador com muita tranquilidade também, e disse que está favorável a este anteprojeto. Como também demais vereadores também que já tinham esse interesse, como também o vereador Roger Viegas, também conversamos sobre esse projeto, né? Mas como não poderia ser projeto, há muitas coisas, infelizmente, que está na mão do Poder Executivo e nós ficamos de mãos e pés amarrados. O que a gente tem que fazer muitas vezes é um anteprojeto para que a coisa possa caminhar e fluir e quem possa estar ganhando seja a nossa cidade. Então fica aqui, Graciete, dizer para você que eu comungo a sua ideia, viu? Fica tranquilo, não somente eu, mas demais vereadores que eu tenho certeza que abraçam a segurança pública. E sobre a iluminação pública, nós já fizemos também, através do gabinete também, já orientamos dezenas de pessoas a realmente protocolar. Porque a hora que acontecer a empresa, ter a licitação, acontecer a empresa, já vai estar encaminhado. Porque hoje, em muitos lugares, infelizmente, a pessoa, por direito, né, tem o direito e não está adquirido. E às vezes as pessoas nos param na rua, eu dentro de um ônibus, sou usuário de ônibus também, as pessoas me param dentro do ônibus, mas escuta, aí a iluminação pública, eu faço questão de escutar, faço questão de anotar e dar uma resposta. E dizer também que nós estamos atentos à iluminação pública e que breve também, se for o caso, vamos sentar com o prefeito novamente e para que possa acontecer o mais rápido, para que o nosso munícipe tenha mais segurança a transitar, ir e vir na nossa cidade. Senhor presidente, essas são as minhas palavras que eu tenho nessa tarde. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Cumprimento o nobre Anil pelo seu pronunciamento. E antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, quero estar passando a condução dos trabalhos desta mesa à primeira secretária, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Passo a palavra nesta tarde de hoje para o próximo vereador inscrito, vereador Roger.
Boa tarde, senhora presidente. Permissão para falar sentado.
Retorna a palavra nessa tarde de hoje para o vereador Roger Viegas.
Boa tarde, senhora presidente de exercício, Janete Aparecida, demais colegas na mesa, enfim, público em plenário também, pessoas que nos acompanham em casa pelo sinal da nossa TV Candidez através da TV Câmara, também de forma especial, gostaria de cumprimentar, né, quem fez o uso da tribuna hoje, foi a Graciete Corrêa, né, que sempre brigou aí por essa causa, a gente vem acompanhando a luta incansável da Graciete, tem todo o nosso apoio, mas como bem também disseram aqui, se retrataram os vereadores que nos antecederam, principalmente agora pegando até um gancho na fala do querido amigo Nonato, que ele bem expressou, inclusive, senhora Graciete, chegamos, né, a conversar sobre esse projeto que você disse aí, do ponto de ônibus, inclusive o Nonato, chegou até a protocolar, né, esse projeto também aqui, só que barram em várias inconstitucionalidades, esse é o problema, né, você vai legislar um país como o nosso Brasil, são muitos obstáculos até para você chegar e fazer ali. Bom, nós não queremos dar desculpas também, mas nós vamos aqui fazer o que compete às nossas atribuições. Bom, rapidamente gostaria de agradecer a todos que abraçaram o primeiro Festival de Pipas que aconteceu no último domingo lá no bairro Campina Verde. Realmente foi um evento muito bonito, né? Agradecer o apoio, mesmo com palavras, os amigos vereadores, a todos que compareceram lá também. Foi muito bom mesmo. O primeiro Festival de Pipas foi uma parceria deste vereador com a comunidade. E a pipa é esporte, a pipa é cultura, a pipa é um resgate, né, as boas brincadeiras antigas aí que temos, né? E agradecer também o apoio que nós tivemos do condomínio Altaville, também por a Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Esportes e Juventude, e demais colaboradores, enfim, todos que agradeceram o evento, e um abraço especial para a equipe Bonde do Campina, que fez a distribuição de mais de 100 pipas também lá nesse evento. Esporte, né, sempre supera as nossas expectativas, a cultura, o esporte, enfim, aliados, melhor ainda, e agradecer também, inclusive hoje, o festival foi tão bonito, gente, foi até capa hoje no jornal agora, agradecendo aqui também o colunista e amigo Jorge Guimarães, né, que nos ajudou muito, tanto na divulgação, a TV Alterosa esteve lá presente fazendo a cobertura, enfim, todos os meios também de comunicação, em especial o sistema MPA de comunicação através da Rádio 94 FM. Aproveitando a oportunidade, quero dizer aqui que o papel da imprensa é muito importante em todas as nossas ações aqui que a gente faz na casa, da repercussão. Você está aqui de exemplo, na semana passada, no caso da redução, foi uma pequena redução, eu ainda considero ela de forma simbólica, mas é um começo. E isso só se deve ao apoio da imprensa, e principalmente uma que quero citar aqui, que abraçou tanto que nós trouxemos esse assunto para a tribuna, ele se deu destaque, e essa notícia se propagou através do Div News, né? Sempre um site, blog, opinativo, enfim, um portal de notícias, tudo junto, né? De forma brilhante que o amigo Geraldo Passos conduz aí, e nos deu realmente um destaque para essa fala, e posso dizer que foi um dos precursores para esse assunto do hospital vir à tona aí, e ao conhecimento da maioria dos divinopolitanos. Então, por exemplo, essa matéria publicada aí que gerou milhares de acessos até semana passada, na primeira hora, o Geraldo havia me falado, 10 mil acessos só na primeira hora, e deu grande repercussão à nossa fala, gerando resultados. Então, ação, resultado, mas acima de tudo também, valorizando o trabalho da imprensa, dos colegas jornalistas que vêm aqui em todas as reuniões e cobrem o trabalho de cada vereador aqui na Câmara. Esporte é uma de nossas principais bandeiras, sou atleta, sou defensor do esporte, apesar, né, de atleta um pouquinho acima do peso, né, mas o judoca ainda está dando tempo de praticar um pouquinho. No judô pode ficar um pouquinho acima do peso. Mas enfim, que gostaria de agradecer aqui a parceria com os nobres colegas, tanto a comissão de esporte, que sempre me convida aqui a todas as reuniões também, já devem estar sabendo o próximo evento aí da Prefeitura Municipal, que é o Domingo Esportivo, a todos que apoiaram, que entraram com ofício. E eu me sinto lisonjeado, que foi uma proposta que eu trouxe na campanha, durante o período de campanha, juntamente eu, o vereador Cleitinho Azevedo, depois também, que coincidentemente, né, outras pessoas o procuraram, pessoas que andam ali na pista de Cooper, e sabem dessa necessidade da criação do fechamento ali. Eu lembro exatamente que ainda em setembro, né, fazendo quase um ano, é uma proposta de campanha que, graças a Deus, será cumprida. Graças ao ofício de outros vereadores também que mandaram, sensibilizaram, começando pela CETRANS, né, porque envolve o trânsito, para fechar a pista de Cooper a partir da ponte do Danilo Passos. Agradecer a pessoa também do Sargento Elton, do Zé Luiz da Farmácia e do Nego do Buritis, pessoas que desde o início do projeto estiveram ao nosso lado, fomos lá, refrequentamos
todas as reuniões na CETRANS, e onde houve também uma ação em parceria com a Secretaria de Obras. Então a gente anuncia com muita alegria no próximo domingo, aliás não no próximo domingo, depois sequente aos Dias dos Pais. No dia 20, domingo, 20 de agosto, teremos o primeiro domingo esportivo na nossa cidade. Vai ser uma grande festa para toda Divinópolis, vários esportes englobados. E a pista de Cooper realmente vai virar uma festa da família, uma festa para todos os atletas da nossa cidade. É uma sementinha que está sendo plantada e quem sabe vai se estender aí por muitos anos em nossa cidade. Com uma proposta, friso aqui também, na nossa campanha. E a gente agradece essa forma de união, de companheirismo que aqui nós temos os colegas vereadores. Aqui não tem vaidade, aqui não tem um outro. Uma proposta do Roger, mas se não tivesse aqui todos os vereadores abraçando e a ADC aqui vindo também, cobrando, que já era uma vontade da ADC, Associação de Napolitano de Ciclistas, dos corredores, atletas que ali frequentam, nada ia para frente. Foi por causa do volume que isso foi atendido pela secretaria e posteriormente assinada pelo prefeito Galileu. Então realmente vai ser um sucesso, não tenho dúvida. Gostaria de agradecer a todos eles que colaboraram, que estiveram presentes lá também, é claro, mais uma vez, a Secretaria Municipal de Esporte e Juventude da nossa cidade. Para encerrar minha fala, senhor presidente, senhora presidente, o último assunto hoje aqui, mudando de assunto, quero falar de um problema que nossa cidade vive e muitas vezes nem percebe. Ou às vezes é esquecido, percebe, mas em meio a tantos outros problemas é esquecido, que é a poluição. Quem não chega aí na casa de alguém que não chega um pó preto? Né? Não é verdade? Todos os vereadores aqui, as pessoas acompanham, você que acompanha em casa. Mais cedo eu conversava aqui com o vereador Cleitinho, chega na casa dele, ele mora mais ou menos a 4, 5 quilômetros de distância de uma siderúrgica. Na minha casa, do outro lado da cidade, também chega, de outras siderúrgicas. E principalmente a reclamação dos moradores da região do Porto Velho, Interlagos, Nossa Senhora das Graças, e se estende do outro lado da cidade também, que chegam também reclamações do Icaraí, que ali tem outras siderúrgicas, outras formas de poluição. Sempre elas o pó preto, não é poeira, é pó preto e a gente sabe que isso vem das siderúrgicas. A gente quer saber até quando Divinópolis vai aceitar esse tipo de problema, tanto a Secretaria de Meio Ambiente, que a gente sabe que se preocupa, mas é muito limitada. Mas a gente quer, baseado nisso, a gente quer uma ação, a gente quer uma resposta. Nosso programa Matinal 94, a gente recebe mensagens praticamente diariamente, cobrando, incansavelmente. E até quando? O povo vai só cobrar e não vai ser atendido. Então, acaba que isso vai virando uma reação em cadeia. Sempre é isso. O vereador, a Câmara não faz nada. E a Câmara tem que denunciar esse tipo de problema e, acima de tudo, pressionar o Executivo para que haja uma força-tarefa. Divinópolis tem um problema sério, né? O nosso ar é um dos mais poluídos do nosso estado. Inclusive, foi até matéria recentemente, destaque isso aí em programa a nível na rede nacional. Então, a gente tem que trazer isso aqui, esse assunto. E, baseado nisso, nós vamos convocar em parceria com a Comissão de Saúde, até porque esse pó preto, essa poluição das siderúrgicas, né, são recorrentes aí a vários problemas pulmonares, a gente sabe, ocasiona vários problemas de saúde, principalmente nessa época do ano, que está indo embora o friozinho, mas essa poluição não pode ficar, a gente não pode admitir isso. Então, se esse problema não está sendo das siderúrgicas, como elas fazem, sempre se esquivam, que vem aqui e retratem cara a cara com o cidadão. A audiência pública está marcada, já foi assinada hoje, tanto pela Comissão de Participação Popular, quanto também pela Comissão de Saúde, foi unânime, tivemos assinatura de todos os membros e todos os vereadores dessa casa concordaram em estarmos marcando essa audiência. Portanto, ela vai acontecer no dia 28, claro, com a permissão do presidente, foi protocolado ainda, né, de acordo então com que o presidente permitir que essa audiência aconteça. Ela vai ocorrer no dia 28, última segunda-feira desse mês, a partir das 19 horas, para então passarmos a limpo essa questão da poluição de Divinópolis. A gente sabe muito bem, a geração de empregos é muito importante, mas a saúde nossa, dos cidadãos divinopolitanos, é mais ainda. Obrigado, senhora presidente, até a próxima.
Agradeço as palavras do nobre vereador Roger Viegas e passo a palavra neste momento ao vereador Josafá.
Boa tarde, presidente em exercício, Janete Aparecida, ao qual eu cumprimento todos os nossos colegas, vocês que nos assistem pela TV Câmara, vocês que nos visitam nesta tarde, nosso melhor boa tarde. Em nome de Deus, inicio a minha fala nesta tarde, senhora presidenta, agradecendo o tenente Valdo, né, e o prefeito Galileu Teixeira Machado, que iniciou hoje a sinalização ali da JK, naquele trecho ali do Hospital Santa Lúcia, onde dá acesso ao bairro Niterói, que era uma região muito complicada de horários de pique ali, nem precisa ser horário, agora está complicado o dia todo. Então, iniciou hoje, né? A gente tem outras reivindicações, mas tem desse vereador que vos fala. Senhora Presidente, queria falar também que amanhã estaremos fazendo uma reunião com o Fórum de Desburocratização, a comissão da Câmara, que eu sou o presidente, juntamente com o Renato e o Eduardo Pinto Júnior, né, nós vamos estar fazendo a reunião lá no Sindicato dos Contabilistas, juntamente com a comissão mista, que é a comissão de desburocratização da prefeitura com as entidades, Sindicato dos Contabilistas, também a Sintrans, o próprio OAB, né, várias entidades estão mobilizadas em tentar ajudar Divinópolis a sair desse marasmo, desse embaraço que se encontra. Depois que que nós iniciamos esse fórum de desburocratização através da Escola do Legislativo, nós já conseguimos liberar 1.200 alvarás, ou seja, foi 1.200 empregos no mínimo que conseguimos com esse fórum. E nós temos a preocupação, quanto mais a gente mexe, a gente vai em outros setores, a complicação que é para estar resolvendo algumas questões. Em especial, eu queria abordar a questão da liberação para os projetos arquitetônicos, a construção de prédios, a construção de casas, né? Tem projeto lá que está parado há 6 meses, 7 meses. Isso está inibindo aí 5 empregos, 8 empregos, depósito de material de construção precisando vender, lanchonete ao lado, quer dizer, é uma cadeia que fica travada ali por algumas questões. Eu tenho assim, alguns questionamentos que eu vou fazer na oportunidade sobre essa questão dos projetos, que ele chega na prefeitura assinado por um engenheiro e volta com problema. Eu acredito que o CREAS é que tinha que fazer essa fiscalização. O papel da prefeitura tem que fiscalizar é a obra, né? Então a gente vai tentar amanhã, 8h30, lá no Sindicato dos Contabilistas, tem essa reunião muito importante para Divinópolis. A gente dá mais atenção a esse tipo de trabalho, porque isso é fundamental para o desenvolvimento de Divinópolis. Até aqui, já fazendo coro com a fala da tribuna Graciete Correia, na questão de iluminação. Tive uma reunião sexta-feira, com a Vanessa lá da prefeitura, do setor de iluminação. A mesma coisa, burocracia. Burocracia trava o projeto, o andamento de liberar. Tem lá vários projetos, tem dinheiro em caixa, mas a burocracia deixa o setor engessado. Neste dia 17/8, estou vendo se é aqui no plenarinho ou vai ser ali no anexo da Câmara, a reunião com o setor de iluminação da Prefeitura, CEMIG, e a gente vai convidar também o setor de compras para ver o que a gente pode estar contribuindo para estar resolvendo essa questão da iluminação pública de Divinópolis. A gente vê que a burocracia tem travado e impedido até mesmo os funcionários de trabalhar. O meu amigo Edson de Souza, que está me assistindo agora, eu queria, como líder do governo, eu queria que ele fizesse um levantamento de quantas notificações o atual governo já sofreu. Porque nós estamos engessados, até mesmo acuados para trabalhar. Você chega num setor para cobrar o certo procedimento, esbarra sempre na burocracia. Nós estamos com o Protransporte, lá do Nova Fortaleza 1, novamente com o setor lá parado, porque precisa de liberação ambiental para desassorear o córrego e entra na novela de novo, que não tem fim, essa novela não tem fim. Então, dentro desse processo, desse fórum de desburocratização, eu quero uma atenção da imprensa, atenção dos órgãos, em especial desta casa, para estar acompanhando, para sermos mais efetivos nos nossos pronunciamentos, né? E o senhor presidente também está convidado para a reunião aqui no plenarinho ou no anexo da Câmara, porque ainda devido a uma portaria não tem definido, mas isso em tempo oportuno estará falando, com a Copasa. A Copasa também estourou o limite que elas nos tinha dado lá na questão do reservatório de água do bairro Serra Verde. É para ser agosto. Agosto já se foi. Então agora eu estou convidando, a princípio, o senhor João Martins e o Ronaldo aqui nesta casa, ou no anexo da Câmara, para que a gente venha, eles vão nos dar boas notícias, espero, que a obra deva começar do reservatório, que já tem um projeto, segundo já tem licitação. Então nós queremos o início desta obra, né? Então é dia 24/8, Copasa, aqui na Câmara Municipal ou no anexo. Também, senhor presidente, queria estar me declarando sensível à questão dos agentes dos agentes sanitários, a questão do Vale Transporte, que chegou hoje aqui nesta casa, o projeto, e a gente vai estudar, e tenho certeza que esta casa vai ser sensível à questão dos agentes. Também quero estar tranquilizando ali, conforme já havia dito, estive lá na usina de projeto hoje fazendo um levantamento e saí assustado com o número de denúncias. O asfalto ali do bairro Afonso Pena, ficou dois pontos ali para ser resolvidos. Ali uma da Isabel, ali na Cambuquira, queria mandar um abraço para a turma lá da rua Cambuquira, que também ele não vai ser deixado para trás, a empresa tem esse compromisso, tranquilizar a comunidade nesse sentido. Minha fala é essa nesta tarde, senhora presidente. Agradeço a oportunidade.
Agradeço ao nobre vereador, vice-presidente desta casa, Josafá Anderson, e retorno aos trabalhos a este mesmo vereador, vice-presidente.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, NET Câmara, pela TV Câmara. Cumprimento a mesa diretora e aos demais vereadores, na pessoa dos meus companheiros, Edson de Souza, que está em casa em fase final de recuperação, e também ao Renato, que está retornando hoje depois de estar com problemas de saúde, né? Melhoras para todos os companheiros aí. Cumprimentar todos os assessores e funcionários dessa casa em nome da competente copeira Cirineia. Cumprimentar com muita honra a nossa tribuna na tarde de hoje, a senhora Graciete, por falar aqui, na realidade, as verdadeiras situações que estamos vivenciando, especialmente na área de segurança pública, né? Em qual nós temos vários projetos, como diz o vereador Cleitinho, temos projetos aqui para trocar toda a iluminação pública da nossa cidade por LED, né? Contemplar aqueles bairros periféricos da nossa cidade com lâmpadas de LED, que estavam esquecidos há muitos anos já, né? Vários locais aí, falta de segurança. Isso tudo aí ajuda no aumento da criminalidade em nossa cidade. Bem como os lotes sujos, que também temos projeto aí junto com o Cleitinho, o Sérgio Tarzan também conosco, além de dobrar a multa, obrigar realmente, senão fique com dívida ativa no município, não pelo PTU, uma outra forma de tributo. Então esses projetos ainda estão, como dizer, a burocracia, vai na comissão, volta em outra, vai na outra, mas enquanto isso, a sociedade está sofrendo aí. Bem como esses donos de inúmeros lotes na nossa cidade estão sendo beneficiados enquanto isso, né? Tem gente aí que tem mais de 800, até 1000 lotes aí, estão sendo beneficiados com a ausência da lei em nossa cidade. Bem como também a prefeitura, que não se dá o exemplo e não limpa o que é lhe peculiar. Mas nesse projeto nosso, está lá um artigo lá em que, se a prefeitura não cumprir, porque ela não pode pagar para ela mesma, ela vai ser denunciada no Ministério Público, para que ele sim tenha responsabilidade na gestão pública na qual ele está incutido. Senhoras e senhoras, iniciarei minhas palavras agradecendo a todos que, de uma forma direta ou indireta, ajudaram o almoço beneficente que aconteceu no domingo passado nas dependências santuárias de São Frei Galvão. Meu companheiro de legislatura, César Tarzan, esteve presente. Também meu amigo Daniel Pardini foi um dos que abrilhantaram o evento. Obrigado a todos que participaram, em especial a equipe do meu
ao grande amigo Gerson. Gostaria de falar também que domingo, dia 20 de agosto, estaremos inaugurando, com muita honra, igual o vereador Roger falou aí, o Domingo Esportivo. É um grande ganho para a nossa cidade. O vereador Zé Luiz faz parte dessa parceria também. O Cleitinho também tinha essa ideia aí nos seus projetos. O vereador Roger, o vereador Nego. Então é com muita honra, dia 20 vai começar o Domingo Esportivo. Mas lá não vai vender bebida alcoólica não, gente. Já vou avisando que está proibido. Está proibido. Lá é um domingo esportivo para as famílias se interagirem e fazerem atividade física. Será de 8 às 13 horas. Se Deus quiser, todos os domingos estaremos presentes, praticando o seu esporte, que esporte é saúde, e tira também os jovens da marginalidade e das drogas. Então estou muito satisfeito, muito honrado de participar junto com todos os demais vereadores aqui também, que apoiaram a causa. Outro assunto que gostaria de destacar aqui é a respeito de obras que estão acontecendo em certos pontos da nossa cidade. Fui procurado por alguns moradores de vários bairros, onde várias pessoas com dúvidas de quem realmente estão fazendo essas obras. No bairro Nova Fortaleza, fui procurado por moradores a respeito da pavimentação de ruas, indagando quem seria o verdadeiro responsável por tal benfeitorias. Expliquei a todos que não se iludam com o conto do vigário e com politiqueiros que iludem o povo, principalmente a classe mais carente da população, que às vezes não tem acesso aos meios de comunicação com tanta frequência. Já foi dito nesta casa por alguns edis, e volto a dizer, que vereador não faz obra. E vereador que fala que está calçando ruas e fazendo trevos, é mentira. É mentira. Pode interceder, pode indicar, pode depois sim. Aí é o papel do vereador, fiscalizador dele, ir lá fiscalizar as obras. Pois não é função do vereador fazer obra. Mesmo após essa espetacular renovação em nosso legislativo municipal, ainda há pessoas que continuam com a proposta de ludibriar a população. Vamos legislar com ética, transparência e sabedoria. Não precisamos ir até os bairros onde estão sendo contemplados pelo programa Pró-Transporte, por exemplo, e ficar falando mentiras para o povo. Pró-Transporte é um governo, é um plano federal que, com a Caixa e com a Prefeitura, já estava parado por trâmites legais aí, agora retomou, então serão contempladas. Fui eu que consegui a obra. Balela, mentira. Esse programa do Pró-Transporte estava parado por algumas e outras pendências, sendo verba federal, através, igual eu disse, da Prefeitura, convênio com a Caixa Econômica Federal. E tem legislador que fala para a comunidade. E foi ele que conseguiu o tal benefício. Vamos trabalhar para o bem de Divinópolis, com transparência, com verdades. Enganar a população com essa conversa mole deveria ser crime. E acho que punido rigorosamente. Onde já se viu isso? Parece que alguns vereadores esqueceram seus papéis de fiscalizadores e estão fazendo mais obras do que o próprio prefeito Galileu Teixeira Machado, que é o rei das obras. Senhor prefeito Galileu, peço ao senhor presteza e atenção ao nosso projeto da criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública e atenção aos bairros periféricos que estão sendo novamente lembrados. Então, só para exemplificar, Câmara, podia... Câmara, companheiro. Aqui está a relação de todas as ruas de nossa cidade que serão contempladas com o programa Pró-Transporte. Todos os vereadores, creio eu, que já receberam. Então aqui, ó, bairro Belvedere, bairro Candelária, Dona Rosa, Padre Eustáquio, Santa Rosa de novo, Santa Lúcia, Nova Fortaleza 1. Então estão todas as ruas aqui. Não tenham dúvida. Está aqui, nós precisamos da política de transparência. transparência e falar a verdade. Para qualquer dúvida, tem em meu gabinete, nosso gabinete, a lista de todas as ruas que serão contempladas, como todos os vereadores aqui. Vocês podem ligar nos gabinetes dele, com certeza eles têm essa relação. Do Protransporte, no meu, no caso particular, no meu gabinete, 2102-8264 é o número, ou 2102-8263, repetindo, 2102-8264 ou 2102-8263. Qualquer cidadão que quer saber quais são as ruas nessa lista, enquanto colocar no site da prefeitura, que você falou que ia colocar, mas até hoje não colocou, podem ir lá e verificar se sua rua será contemplada com o Protransporte. E se toda a verba é do governo federal, não tem nenhum gasto em prefeitura, é só entra com a contrapartida. Então, nosso gabinete, eu tenho certeza que todos os gabinetes dos vereadores estão lá para dar essas informações para os senhores, por enquanto que a prefeitura não coloca no site oficial, que falou, Ricardo Moreira disse que ia colocar, mas até hoje não colocou. Hoje estive presente com meus amigos de Labuta e Árdua na área de segurança pública, os agentes do socioeducativo que embarcaram para Belo Horizonte, onde será votado o projeto de lei 1973/2015, que também estende o porte de arma a esses profissionais de segurança. Estou empenhado na aprovação e por isso fiz contato com alguns deputados estaduais da área de segurança ou aqueles que apoiam a mudança nessa área, especialmente o deputado Fabiano Tolentino, da nossa área, e do nosso partido, Fred Costa. É só no Brasil mesmo, país este que tanto amamos, e que esses partidos, né, levaram ao caos geral da nação, surrupiaram os dinheiros que eram para os órgãos públicos e colocaram nos seus próprios bolsos, traindo você que está em casa e está passando dificuldade em todos os sentidos. Onde agentes de segurança não podem andar armados enquanto vigiam delinquentes de alta periculosidade e com isso estão sendo mortos ou diariamente ameaçados. É uma tristeza e uma vergonha. Mais dois minutos, presidente.
Concedo mais dois minutos.
É uma tristeza e uma vergonha para o governo. Aliás, né, estamos aqui numa labuta danada sobre o gatilho salarial, que é lei. Lei, cumpra-se, publique-se, registre-se. Se é lei, tem que ser cumprido. Nosso presidente, mais uma vez aqui, o Dayrton Viana, dá os parabéns que ele cumpriu a lei. É um direito adquirido do trabalhador municipal, concedeu, mas infelizmente até hoje também não temos explicação porque o executivo não seguiu no mesmo sentido. E ora, que é uma reposição, não é nem um reajuste, é uma reposição de perda de PCA. E essa luta aqui em Divinópolis para funcionários públicos municipal, é direito adquirido. Então, acho que o senhor prefeito, toda a equipe sua de assessoria, tem que repensar e conceder também, estender aos outros funcionários, ou então explicar por que não está sendo feito, como diz o vereador Eduardo Prince Júnior, vir aqui e explicar para a população, que aí é muito mais fácil. Agora, você veja essa luta aqui em Divinópolis, de uma reposição anual. Agora, você imagina, um governo do Estado que vira as costas para segurança, saúde e para educação, que não fornece nem reposição há quase três anos no nosso estado, o que esses profissionais estão passando? Especialmente, parcelando o salário. É um governo de mentira, um governo de falácia. Tem que acabar com essa politicagem. E concede aumento. Não é que eles não mereçam, não, mas é muito suspeito ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Assembleia Estadual. Atrás desse angu tem caroço, viu? E eu sei muito bem o que é esse caroço aí. É tirar a responsabilidade, viu? Muito obrigado, senhor presidente. Essas foram as palavras do dia de hoje.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o presidente, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje cumprimentar a tribuna Graciete Correia,
que veio fazer o uso do espaço democrático da nossa casa e que o fez com muita propriedade. Abordou os assuntos iluminação pública, lotes vagos e transporte coletivo. Eu quero aqui parabenizar a tribuna, uma vez que veio cobrar assuntos de grande interesse para a população divinopolitana. Quero dizer à tribuna, quando falou de iluminação pública, que o senhor prefeito está preparando na prefeitura um grande edital para poder corrigir o que falta em termos de extensão, de colocação de braços com iluminárias e de recomposição de iluminação queimadas. O prefeito não tem condições, em breve espaço de tempo, dá conta de corrigir todas as falhas da prefeitura. Haja visto que pegamos uma prefeitura em calamidade pública financeira. Quando fala dos lotes vagos, nossa cidade é uma cidade que não tem favelas. É evidente que tenha vários lotes vagos, porque se estendeu pelos quatro cantos da cidade alguns loteamentos. E que naquela época que foram feitos isso, foi bom para a comunidade, porque deu chance e oportunidade daquele que não podia comprar um lote no centro, no Porto Velho, no Esplanada, de comprar um lote mais longe, no Grajaú, São Simão, Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras. E hoje precisamos buscar para que o cidadão que adquiriu um lote para morar, que construa e faça o que precisa fazer. E aqueles especuladores é que nós temos que se ver livre deles. A cidade não pode ficar à mercê dos especuladores. E quando fala do transporte coletivo, nós ainda temos um transporte coletivo, apesar das empresas falar que os ônibus são praticamente do ano e que o transporte é um transporte primeiro mundo, ainda deixa a desejar. Quando deixa de cumprir uma lei municipal, que ora precisava de estar com o trocador no recinto do ônibus e coloca o ônibus rodar sem cobrador, colocando em risco a vida do passageiro, do cidadão que ali trafega, que ali usa do transporte coletivo. Quero dizer a Graciete que, se depender de mim, a empresa vai cumprir a lei à risca. Vereadora Daira Otaviano é aquele que está nessa casa para defender o cidadão dessa cidade. Parabéns por fazer o uso do espaço democrático da nossa casa. Senhor presidente, quero aproveitar em breve palavras também, dizer que ontem nós convidamos vereadores, servidores, assessores e anunciamos a recomposição salarial de 7,86 que a lei municipal concede aos servidores públicos. Nós estamos concedendo aos servidores da Câmara Municipal, a qual nos compete. Achamos, temos grande respeito, não só com o servidor dessa casa, mas também com o servidor público da Prefeitura Municipal, mas a Prefeitura tem um outro administrador que chama-se Galileu Teixeira Machado. Eu peço ao Galileu que faça da tripa corações para poder atender os servidores também. E aí ele tem as delegações dele como prefeito municipal e eu não posso contestá-lo. Mas aqui na casa nós pedimos estudo técnico, jurídico e recebemos, depois dos estudos, que nós poderíamos conceder reajuste de 7,86 retroativo a junho do ano de 2017. Não podendo conceder a partir do mês de março, que é a data base, para não comprometer o funcionamento da Câmara, em obediência à reserva do possível e o princípio da prudência. Por isso estamos fazendo dessa forma. Mas quero dizer que vou trabalhar para que o prefeito, em algum momento, cumpra a lei que autoriza a recomposição do gatilho de 7,86, que é o índice do IPCA. Quero também, senhor presidente, eu fiz uma denúncia aqui da empresa Arbor, e tive a grata surpresa de visitar as pessoas das empresas que ora eu trouxe aqui para dizer que a empresa Arbor estava com dívida. E, por uma grata surpresa, a empresa voltou a todas as empresas, principalmente aquelas que manifestaram, porque podem ter outras que não quiseram manifestar. E pagou a dívida. Só tem uma empresa que parece que não foi paga a dívida totalmente. Nós levantamos aqui, foi pago para GT Lubrificantes e Pneus Limitada, proprietário Orlando e Gertz, foi pago para Chassi Super Truck, proprietário Airo, foi pago aqui para Automolas Divinópolis, proprietário a senhor Jones, ainda deve uma nota. Por que deve uma nota? Porque a empresa, nos primeiros 2 meses de serviço aqui na cidade de Arbor, ela alugou caminhões de uma empresa de fora, de São Paulo. E a empresa não quer pagar as notas porque foi tirado do nome da empresa de São Paulo. Cria vergonha na cara, vai lá e paga aquelas notas também, porque foram vocês que usaram do serviço. A empresa que te vendeu não tem obrigação de saber que aqueles caminhões é da outra empresa. Mas quem usou o serviço da empresa foram vocês. Então vai lá, paga tudo, porque paga para ser feliz. Nós queremos aqui cidadãos de bens, tanto trabalhando quanto recebendo aqui da nossa cidade, porque a prefeitura está pagando em dia. Também pagou aqui a alta elétrica do Divino. Então foi uma grata surpresa, mas tem outras denúncias em cima da empresa. Nós estamos vendo aqui que tem outras denúncias em cima da empresa com relação de ex-funcionários, que eles não fornecem corretamente os equipamentos de segurança, como filtro solar, como troca de botinas. Empresa não realiza os exames admissional e demissional e faz somente no sindicato quando são demitidos. Segundo informações, a empresa não possui a ANCB, que é o alvará do Corpo de Bombeiros, alvará de funcionamento, alvará da vigilância sanitária. Então são várias denúncias em cima da empresa, que ela procura se corrigir, que nós, vereadora daí, não quer prejudicar a empresa em nada. Nós não queremos prejudicar a empresa Arbor, mas queremos que ela haja de boa fé. Inclusive, eu recebi um vídeo lá da cidade de São João del Rei, que mostra um acidente com a empresa Arbor, matando um gari que era funcionário da empresa São João del Rei. Eu tenho aqui gravado, e se for preciso, nós vamos mostrar nessa casa. E também, eu estou falando isso, porque há uma denúncia que ela usa pneu ressolado na dianteira dos caminhões, que andam pesados, que são caminhões que andam com 12, 14, 16 toneladas. E nós não queremos que aconteça acidente nas ruas da nossa cidade com a empresa Arbor. Então, que o dono da empresa Arbor, que ele tenha consciência e haja de boa fé com a nossa cidade. Nós não queremos prejudicá-lo, mas não vamos deixar que nenhuma empresa atue aqui na nossa cidade, recebendo em dia e atuando de má fé. Senhor presidente, eu estou sendo rápido no meu pronunciamento, porque eu não posso deixar de fazer um outro pronunciamento nessa tarde de hoje. Eu tenho em minhas mãos, dois projetos de lei. Um é o projeto 065/2011, aprovado nessa casa, e outro é o projeto de lei 041, aprovado em 2013 nessa casa. Nós somos fiscais do povo. E onde tiver uma obra pública, o vereador Adair Otaviano vai fiscalizar. Doa quem doer. E tem um tanto de viúva do ex-prefeito Vladimir. Eu estou sendo perseguido por uma pessoa no WhatsApp que é viúva do ex-prefeito Vladimir. Está aparecendo. Porque quando nós chegamos com o projeto 59 e depois com o 38, ela passou para todo mundo nos grupos de WhatsApp que nós iríamos dar o maior prejuízo para a nossa cidade. Nós, em menos de 2 meses, nós provamos o contrário para essa cidadã. Nós provamos que o vereador Adair é um bom gestor. Inclusive, que nós vamos fazer uma economia esse ano de 130 mil reais. E o ano que vem, de 300 mil reais. E ela disse para todo mundo nos grupos de WhatsApp que nós iríamos dar prejuízo para a cidade. Uma baita mentirosa. Boba é quem acredita nela, porque ela é uma baita mentirosa. Agora eu quero chamar aqui o cidadão que nos assiste e que talvez comunique lá nesse grupo. Ela não merece nem que eu cite o nome dela aqui. Presta atenção. Essa pessoa tinha um irmão que trabalhava na prefeitura, foi secretário, foi diretor de comunicação, foi assessor especial do prefeito Vladimir, do ex-prefeito Vladimir, e juntos, em 7 anos, eles ajudaram a consumir da cidade. Numa época de vacas magras, a cidade estava necessitando de outros investimentos, eles conseguiram fazer que o prefeito gastasse 14 milhões com publicidade. E o irmão estava ali, era diretor de comunicação. Tanto irresponsável o senhor prefeito, quanto esse cidadão que é irmão dessa pessoa que está nos criticando aqui no WhatsApp, no Facebook, em outros locais de redes sociais. Mas eu quero chamar a atenção.
Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Foram gastos 12.078.000 reais com publicidade em épocas de vacas magras e acho, eu não vou afirmar aqui, que eu estou pesquisando primeiro, que tanto o secretário quanto o prefeito são ordenadores de despesa. Eu não tenho certeza se o diretor também é ordenador de despesa. Por isso eu quero ter certeza. Mas que ajudou o prefeito a afundar nossa cidade, gastando 12.078.000 com publicidade em épocas de vacas magras, em época que a nossa cidade tinha necessidade que investisse em outras coisas. A prioridade não era publicidade. Inclusive no ano do centenário, foi o ano que mais gastou com publicidade. Juntou o prefeito responsável, o ex-prefeito responsável, e o diretor de comunicação também responsável. E é irmão dessa cidadã que está nos criticando, nos denegrindo. Aonde ela estava? Que o irmão estava ajudando a fundar a cidade e ela não falou um A sequer. Viúva do prefeito? Eu vou visitar todas as obras. O que eu disse na gravação com o prefeito Galileu é que as obras do BDMG, aquelas obras eram com verbo do BDMG aprovado na legislatura passada, que vereador não faz obras. E o projeto 65, nós votamos. Mas quando nós votamos ele favorável, ele tinha critérios: taxa de juros, 4% ao ano, tarifa, 0,5% do valor do financiamento, prazo, 180 meses, 15 anos. E contrapartida de 10% do município. E esse último 041 que eu votei contrário é porque ele não tinha critérios. E o vereador Adair é um homem responsável. Não irá autorizar gastar um tostão se não vem explicando os critérios. E como aqui não tinha critérios, votei contrário. Mas vou visitar todas as obras da cidade, que esse é o papel de cada um de nós, senhores vereadores. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Cumprimento o nobre Adil pelo seu pronunciamento e retorno aos trabalhos desta mesa ao presidente desta casa, vereador Adair Otaviano.
Passo agora a segunda parte dos trabalhos. Solicito da senhora secretária que proceda a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Presidente, gostaria de informar que nós, por omissão da pauta, nós deixamos para trás um projeto que estava apto para entrar hoje e eu gostaria de ler para colocá-lo no expediente do dia.
Fica concedido, senhora secretária, que faça a leitura e a inclusão.
Projeto de lei EM número 025 de 2017, da nova redação artigo 28, caput, e artigo 29, primeiro, ambos da lei 8.255 de 2016, que dispõe sobre a organização e estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Divinópolis. Sem mais para o expediente, senhor presidente.
Solicito da nobre secretária que faça a gentileza de fazer a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, os dois projetos CM-035 e CM-067 estão prejudicados por ausência do autor. Projeto de lei ordinária número CM-035 de 24/4/2017 dispõe sobre apresentações e distribuições de materiais impressos e produtos no logradores públicos que possuem semáforo de pedestres e veículos no município de Divinópolis. Autor, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples.
Fica retirado o projeto de lei CM0... 035/2017 e 067/2017. Solicito da nova secretária que faça a leitura do próximo projeto em pauta.
Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CN054, de 8 de junho de 2017. Dispõe sobre imóveis abandonados ou obras paradas há mais de 60 dias no município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Emenda modificativa número CM042 de 2017 ao substitutivo 1 do projeto de lei número CM054 de 2017. O artigo 5º do substitutivo 1 do projeto de lei 054 de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Esta lei será divulgada em todos os meios de comunicação e permanecerá por 90 dias nos sítios da Rede Mundial de Computadores da Câmara Municipal, Divinópolis, 22 de junho de 2017. Vereador Sargento Elton. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto, legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloca em discussão a emenda modificativa de número CM042/2017 ao projeto, ao substitutivo 1 do projeto de lei CM054/2017. Em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Esse projeto de lei nosso é para trazer maior segurança à nossa cidade, tendo em vista os imóveis que estão aí abandonados e estão abertos em via pública, nas margens das vias públicas, para evitar que infratores da lei possam aproveitar desses imóveis parados há mais de 60 dias, possam usá-los para guardarem drogas, para se homiciarem, para ficar ali fazendo as suas contravenções e crimes em nossa cidade. Então essa emenda aí é só mudando um artigo para ficar dentro da legalidade, é a presente emenda modificativa, visa adequar o substitutivo 1 do projeto de lei 54 às exigências legais, em vista a eliminar dúvidas de incompatibilidade constitucional ou qualquer outra lei que esteja em vigor.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis a emenda modificativa de número CM042/2017 ao substitutivo 1 do projeto de lei número CM054/2017. Solicito da nova secretária que faça leitura do projeto.
Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM054, de 8 de junho de 2017. Dispõe sobre imóveis abandonados ou obras paradas há mais de 60 dias no município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Nós voltamos, só é o substitutivo, agora é a lei. Nós voltamos.
Como nós estamos com problemas técnicos, vou colocar em votação simbólica para que a gente possa continuar nossos trabalhos. Em discussão, projeto de substitutivo ao projeto de lei número CM054/2017, que dispõe sobre imóveis abandonados ou obras paradas há mais de 60 dias no município de Divinópolis e da outras providências, de autoria do vereador Sargento Elton. Em discussão.
Com a palavra, senhor.
Com a palavra, o vereador Sargento Elton.
Senhores e senhora Edi, estamos aqui hoje reunidos, foi feito em nosso gabinete. A ideia é diminuir o ponto de usados por ladrões como esconderijo por usuários de drogas. Uma edificação que parou seus trabalhos por mais de 60 dias deve pensar em seus vizinhos, no entorno e do bem comum. Fechar com tapumes todas as possíveis entradas para que não haja qualquer risco daquele local se tornar um transtorno para a população de forma geral, para as polícias que atuam em nossa cidade. Tendo em vista que estamos vivendo uma crescente onda de crimes e nossa sonhada Guarda Municipal está travada por causa pela falta de Secretaria Municipal de Segurança Pública. Isso ajudaria muito na diminuição dos pontos que servem para esses infratores se refugiarem e usarem para todas as mazelas criminais. Por esse motivo, peço aos novos companheiros e ao plenário que votem favorável para o bem da população e para que as polícias também possam atuar com mais veemência.
Continue a discussão. Em votação, aqueles que forem favoráveis... Então, em votação... Fica aprovado por 14 votos o substitutivo 1 ao projeto de lei número CM054/2017. Solicito da nobre secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM074 de 26 de maio de 2017. Altera os incisos 1. 2 do artigo 3º da Lei 7.174 de 2010, que dispõe sobre a construção, reconstrução e conservação de passeios e muros em vias e logradouros públicos. Autor, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum para votação, maioria absoluta para rejeição. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto, legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública e Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão. Substitutivo ao projeto de lei número CM074/2017. Que altera os incisos 1, 2,2 do artigo 3º da Lei 7.174 de 2010, que dispõe sobre a construção, reconstrução e conservação de passeios e muros em vias e logradouros públicos. Autoria, vereador Cleitinho. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor Cleitinho.
Esse projeto já... Eu só estou alterando o valor da,
né, da multa, porque a demanda é grande. Eu acho que já tem várias leis, e essa lei é uma lei bacana, só que eu acho que precisa melhorar ela. Eu acho que melhorando esse valor, porque tem que doer no bolso. Parece que a gente tem que, infelizmente o brasileiro tem que doer no bolso dele para resolver os problemas. Então a multa hoje, na atual, ela é bem baixa, a gente está aumentando um pouco mais para ver se toma mais cuidado. Zela mais pelo patrimônio, pelo passeio. Por isso a gente vê muito idosos, né? Cadeirantes com esse problema de rua. Isso é uma demanda que vem no meu gabinete. Quando eu faço projeto aqui e vejo os outros projetos que tem, que a gente pode melhorar ele, é as demandas que aparecem. Cleitinho, buraco tal no passeio, tem buraco tal não sei aonde, tem buraco tal não sei aonde. Então, é só para valorizar mais os idosos, né? E é isso aí. Votação.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o substitutivo 1 ao projeto de lei CM074/2017. Solicito da nobre secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM085, de 29 de maio de 2017. Denomina Rua Francisco Amaral Rodrigues, a Rua C, situada no bairro Alto das Oliveiras, neste município. Autor, vereadora Daíra Otaviano. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Determino a nobre secretária, usando o artigo 72, inciso 8º, a retirada do projeto CM085 de pauta. Solicita da nobre secretária a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, os dois próximos projetos, CM090 e o CM091, pode ser por votação em bloco.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Rodrigo Caboge.
A pauta deste vereador aqui, o próximo projeto é de nossa autoria também, é o 089-2017. Eu sei que é outra matéria. Tem algum... não, então, senhor presidente, a dona Margarida de Souza Costa, querida... conhecido como tia Loló, os familiares, todos vão estar aqui no próximo dia 10, quinta-feira. Eu gostaria que o senhor também invocasse, a meu pedido, o artigo 72 e pautasse o 091 para quinta-feira, por gentileza.
Gostaria de informar ao nobre vereador que Vossa Excelência pode pedir vista na hora que começar a ler o projeto. Nós vamos conceder vista da sua matéria até a data que Vossa Excelência necessita. Solicito da nobre secretária que faça a leitura dos projetos.
Projeto de lei número CM090, de 13 de junho de 2017. Denomina Márcio Mendes Medeiros, a Rua A, localizada no bairro Heleno Ramos Freitas, neste município. Autor, vereador Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Projeto de Lei Ordinária número CM091, de 13 de junho de 2017. Denomina Margarida de Souza Costa, à Praça 3, localizada no bairro Heleno Ramos Freitas, neste município. Autor, vereador Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Palavra, senhor presidente. Coloca em discussão o projeto de lei ordinária número CM091/2017 e o projeto de lei ordinária número CM090/2017. Com a palavra, o vereador Rodrigo Caboja.
Senhor presidente, o projeto de lei 090/2017, eu gostaria de pedir sobrestamento de até 15 dias, e o 091/2017 até a próxima reunião, que será quinta-feira, e no qual eu já solicito a gentileza de Vossa Excelência que paute ele, porque até os familiares de Belo Horizonte, Baité, Formiga, vai estar todo mundo aí, para a gente prestar essa homenagem à tia Loló, como a gente chamava ela. Então, obrigado.
Gostaria de que Vossa Excelência corrigisse, porque eu estou com os projetos na minha mão, 90 e 91, você pediu 90 e 92.
Não, é 90, sobrestamente 15 dias, e o 91 que seja pautado para quinta-feira. Então, vista até a próxima reunião.
Fica concedido vista de até a próxima reunião no projeto CM091/2017 e concedido sobrestamento de 15 dias ao projeto de lei CM090/2017. Solicito da nova secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM089, de 8 de junho de 2017. Institui no calendário oficial de Divinópolis o Dia Municipal dos Catadores de Materiais Recicláveis e da Outras Providências. Autor, vereador Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número CM089/2017, que institui no calendário oficial de Divinópolis o Dia Municipal dos Catadores de Materiais Recicláveis e da Outras Providências, de autoria do vereador Rodrigo Caboja. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador autor Rodrigo Caboja.
Caro presidente, vereador Adair, colegas vereadores, amigos e amigas. A responsabilidade social e a preservação ambiental significa um compromisso com a vida. Este projeto que entra na pauta de discussão dessa Casa de Leis tem por objetivo principal valorizar os trabalhadores que desempenham um papel importante na preservação do meio ambiente e tem relevância do ponto de vista também econômico, porque movimenta um comércio que incrementa a economia. Os catadores de materiais recicláveis, ao contribuírem para a preservação ambiental, estão, por consequência, ajudando a manter esse planeta mais limpo e valorizando a vida. É bom destacar que em Divinópolis muitas famílias são sustentadas através desta atividade, gerando muitos empregos diretos e indiretos. Este é um trabalho muito digno, que precisa ser reconhecido por toda a sociedade e trabalha a elevação do alta estima destes trabalhadores, que são confundidos como importante trabalhador dentro da escala social. Teremos trabalhadores mais valorizados e certamente darão uma maior contribuição nos processos de coleta seletivas, separando o lixo seco, que são os materiais reciclados do lixo molhado, que tem destino para o aterro sanitário. O projeto de lei institui o dia 5 de junho como Dia Municipal dos Catadores de Materiais Recicláveis. E essa data será incluída no calendário oficial do município em homenagem a todos os catadores de recicláveis de nossa cidade, de tal forma que valorize a sua contribuição para a sustentabilidade e a preservação ambiental. O projeto de lei que apresento também estabelece, na semana em que ocorrerem as comemorações do meio ambiente, o município promoverá ações que possam valorizar a categoria e conscientização da população. Encerro, caros vereadores, com o pensamento, né, do líder pacifista Martin Luther King, que, ao falar sobre a necessidade do ser humano valorizar a natureza e todos aqueles que estão inseridos nesse trabalho, que, se soubesse que o mundo se acaba amanhã, ainda hoje plantaria uma árvore. Conto com o apoio dos nobres vereadores para aprovação da presente proposição. Muito obrigado, era o que eu tinha a dizer.
Continue a discussão. Em votação. Fica aprovado o projeto de lei ordinária número CM089/2017 por 14 votos favoráveis. Solicito da nobre secretária que faça a leitura do próximo projeto em pauta.
Projeto de lei ordinária número CM094 de 22 de junho de 2017 atribui aos organizadores de shows e eventos a responsabilidade pela limpeza das ruas após realização da atividade no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereadora Ademir Silva. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto, legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária de número CM094/2017, que atribui aos organizadores de shows e eventos a responsabilidade pela limpeza das ruas após realização da atividade no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Em discussão.
Palavra.
Com a palavra, vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, com o consentimento do vereador Ademir, eu queria pedir um sobressamento de até 15 dias desse projeto, até mesmo para que o vereador possa fazer melhor adequação ao projeto. O projeto é fantástico. Ele dá responsabilidade aos organizadores de shows e de eventos que acontecem nas ruas. Só que existe a Lei 7.894 de 2014, que dispõe sobre a criação de condicionantes na concessão de alvará para eventos de qualquer natureza. E o seu artigo 1º, ele dá conflito com a lei do vereador. E aí eu pedi ele para a gente estudar junto, para que possa se adequar à lei e para não ficar duas leis na mesma matéria. Na concessão, artigo 1º, na concessão de alvarás para eventos de qualquer natureza no município de Divinópolis, o organizador ficará responsável pela limpeza do local. O objeto do alvará, onde foi realizado o evento,
ficando também responsável pela entrega do referido local nas condicionantes anteriores à realização do referido evento. Então, com o consentimento do novo colega vereador, peço sobre essa mesa até 15 dias para a gente possa aperfeiçoar a lei e, quem sabe, as duas se tornar uma lei só, de suma importância para a população de Divinópolis.
Com a aquiescência do vereador autor Ademir, fica concedido o sobrestamento de até 15 dias ao projeto de lei ordinária de número CM-094/2017. Solicito da nobre secretária que faça leitura do próximo projeto na pauta.
Projeto de lei ordinária número CM-097, de 26 de junho de 2017, oficializa o Dia Municipal do Reinado de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, estabelece o calendário de comemorações das festividades do reinado e cria o Dia do Reinadeiro. Autora, vereadora Janete Aparecida. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto, legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pelo exposto, a aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número CM-097/2017, que oficializa o Dia Municipal do Reinado de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito. Estabelece o calendário de comemorações das festividades do reinado e cria o Dia do Reinadeiro. De autoria da vereadora Janete Aparecida. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora autora Janete.
Senhor presidente, nobres vereadores, vocês que nos assistem em casa, todos sabem que a minha ligação, a minha origem com o reinado Nossa Senhora do Rosário, essa tradição, já participei de Catupé, Vilão e Moçambique. Fui presidente da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, assim também como sou rainha perpétua até hoje. Posso dizer que os reinadeiros precisam ser valorizados. O reinado de Divinópolis é tombado pelo patrimônio cultural, reconhecido nacionalmente, tendo sido visitado por dois ministros da cultura, então Gilberto Gil e Nilton Nascimento. Só que Divinópolis precisa valorizar essa cultura tão importante para a nossa cidade. O que eu quero fazer, colocando essa norma, normatizando, colocando essa lei, é que garanta a missa conga no mês de maio, tendo o seu calendário, independente do prefeito que vier, independente de quem seja o gestor, pois essa festa faz parte da cultura e da tradição de nossa cidade, assim como colocar também um dia estipulado para que seja valorizado esse fiel que tem tanta fé que dança o reinado de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Por isso, eu peço a todos vocês, amigos aqui presentes, que ajude-nos a ajudar a divulgar e dar realmente o devido valor a essa festa tão importante que é o reinado de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito.
Continua a discussão.
Palavras.
Com a palavra o vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, até recebi hoje algumas ligações de algumas irmandades pedindo até para votar favorável a esse projeto, que é de suma importância para o nosso município. Eu estava até procurando aqui que Divinópolis, e me fugiu a palavra aqui, e na correria acabou que eu não vou conseguir expressar o que eu queria dizer. O reinado de Divinópolis, ele é o único patrimônio que nós temos votado em lei, que não é um patrimônio palpável, é um patrimônio histórico, lembrado por todos, votado por essa casa, mas imortalizado, é a palavra correta. Então, o reinado de Divinópolis é imortalizado até por uma lei específica. E esse projeto da Janete, quero te parabenizar, Janete, ele vem para oficializar o que todos nós já sabemos. E o Tarzan vivenciou isso também no último domingo, onde pôde acompanhar, sendo rei lá do reinado do Vale do Sol, da Joanita e também da Dona Rosário, da qual eu mando um grande abraço para elas. Mas, para dizer que o seu projeto é valioso e nós vamos ter um carinho especial em votar, especialmente oficializando o Dia Municipal do Reinado em nossa cidade. Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis. Projeto de lei ordinária número CM 097/2017. Solicito da senhora secretária que faça leitura do próximo projeto em pauta.
Senhor presidente, não temos mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na ordem do dia, passo a terceira parte dos trabalhos. A pedido do vereador Negro do Buriti, pelo passamento, um minuto de silêncio, pelo passamento de José Laércio de Melo, da comunidade Passagem. E também a pedido do vereador Renato Ferreira, pelo passamento de Ari Graciano. Queremos queremos agradecer aos servidores, aos vereadores, pessoas que nos visitam, cidadãos que nos assistem. Não havendo mais nada a tratar nessa reunião, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.